Paz.
Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz número 45, o podcast de paternidade supimpa que você respeita. Ou pelo menos deveria respeitar, né?
Sensatez.
Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e hoje, cara, não, é sério, hoje eu tô orgulhoso pra caceta da gente, que a gente tem gente famosa da internet aqui com a gente.
Eu tô tremendo.
Quem? Que hora que ele vai entrar no, na gravação?
É, agora, por enquanto, é só uma voz fantasma, né?
Aqui é Victor Urives, a semana foi supimpa, carnaval supimpa, e esse episódio vai ser supimpa.
Muito bem.
Olá, aqui é Thiago Berto. Eu sou meio irrelevante ainda. Espero ganhar alguma relevância no futuro. Quem sabe?
Tá falando igual jogador de futebol, né?
Né?
Se tudo der certo,
se tudo
quiser.
Der certo, professor, respeitando aqui o que o professor estiver falando. A gente vai com muito afinco. É isso aí.
É isso aí. Caralho, que decepção, mas tudo bem. E a gente tem aqui nosso querido Luíde. Se apresenta aí, cara.
Olá, pessoal. Aqui é o Luíde. E hoje a gente vai falar sobre internet. Falar sobre pais profissionais que transformam os filhos, né, em seu emprego. É isso aí.
Boa. Ou seja, que explora os filhos.
Vamos explorar as nossas crianças. Eu quero, é publi editorial.
Muito bom. É isso aí, gente. Então a gente vai agora primeiro para os recadinhos do Tricô e a gente já volta com a nossa conversa com o Luíde. E no nosso recadinho de hoje, olha só. Cara, não, peraí. Eu preciso contar uma parada pra vocês. Que vocês deveriam saber. Mas se vocês não sabem, tudo bem. Porque eu tô muito feliz porque a gente tá no Spotify!
Que isso, velho? Eu tô do lado só de músico famoso.
Tamo no Spotify, cara! Olha isso. Só os podcasts chicantes estão no Spotify.
Eu só queria dizer uma coisa. Tô cagando pra Wikipedia.
Gostei.
Pois é, cara, a gente tá no Spotify. Acredita nisso? Conseguimos. Não só o Tricô, mas a Sinuquinha também tá no Spotify, cara. Olha que coisa linda.
Todo mundo no Spotify.
Porra.
Acho que o Spotify tá feliz agora.
Tá, agora o Spotify é realmente um lugar com podcasts bons.
Tem, agora o Spotify tem pai.
Exatamente.
E tem mãe.
Exatamente. Antes não tinha, era uma zona.
Era uma zona. Era filho de chocadeira.
Puta que pariu. A gente também tá no Deezer pra galera que usa o negócio da Tim, que a Tim dá de graça, Deezer. Então, a gente tá no coisa aí no Deezer.
Então, o meu é Deezer.
O seu é Deezer?
É.
Então você já sabe.
Eu tô
que...
lá.
Então, tamo lá também. Ah, Lesque.
Eu não tenho porque eu não pago. Se quiser me dar.
Fica a dica, Spotify.
Fica a dica.
Aí, estamos fazendo jabá de graça aí, né? Mas, sério. Eu tô muito feliz, cara, de a gente estar no Spotify, mas porque isso fez parte de uma grande mudança na nossa estrutura do podcast, que a gente mudou de servidor, tá pagando um negócio mais caro, não sei o que lá, e a gente conseguiu entrar. E tudo isso por causa de quem? Os nossos apoiadores supimpas.
Nossos ouvintes.
Pô, nossos ouvintes que vão lá e contribuem mensalmente pra gente. Muito obrigado, seus lindos. A gente só tá conseguindo melhorar essas coisas todas por causa de vocês, porque vocês acreditam nesse trabalho humilde aqui, né? Dessa galera aqui que, né, vem aqui falar...
Trabalho de formiguinha marmota. Que a gente faz.
Falar marmota aqui toda semana, não é verdade? Tamo lá no Spotify, então agora fica ainda mais fácil de você indicar a gente, né? Você tem aí aquele amigo que não tem, porra, tem preguiça, não tem saco lá de instalar um agregador de podcast? Pô, a gente tá no Spotify, malandro. Agora não tem caô. Todo mundo tem essa parada, menos o Berto. Mas todo mundo tem essa parada, não é verdade?
Silêncio depois aqui.
Cara, assim, eu tinha.
Mas aí...
Mas o Vitor cancelou.
Eu tô num projeto dívida zero, cancelei todos os cartões.
Ah, tá bom, você não tá mais no plano família do Vitor, né?
Exato. Mas vou voltar.
Tá bom.
Não, mas eu não tô nem preocupado.
Mas é isso, a gente só tá conseguindo fazer essas coisas por causa dos nossos apoiadores supimpas que estão lá todo mês ajudando a gente, contribuindo com 5, 15 reais. E se você quiser ajudar a gente, vai lá em apoia.se/tricodepaz, que tem um monte de recompensa maneira, incluindo os nossos 1000 chats que a gente tem lá pros nossos apoiadores, a galera também que acompanha ao vivo a gente. É tudo lindo e maravilhoso.
É, deixa o Spotify pra você ficar compartilhando pra galera.
É, não precisa pagar não. Não paga Spotify, paga a gente.
Paga nós.
Tá bom? Um beijo. Cara, não, peraí, eu preciso contar uma coisa pra vocês.
Essa é off ou é real?
Pra gente.
É real.
Preciso contar uma coisa pra vocês. Isso, gente, inclui a mim e o Vitor.
É, porque vocês não sabem.
Que a gente não faz ideia.
É a franca expansão da família de podcast Paizinho Vírgula.
Ué?
É, agora é a hora de a gente falar. Eita. Vamos falar. Estamos aqui...
Vai nascer?
À beira do lançamento do mais novo podcast da família Paizinho Vírgula.
Aê!
Digo mais! É o primeiro podcast, pelo menos eu acho, eu espero. Então vou falar e foda-se. Se alguém reclamar...
Se alguém falar, eu fiz primeiro, você fala, eu fui segundo!
Otário! Aí começa a mudar pra falar, eu fui um dos primeiros. Mas... Até que se prove o contrário, é o primeiro podcast direcionado para crianças no Brasil!
Eita! Olha que coisa!
Maravilhoso. Ó, você que tá ouvindo a gente aí, Coisa de Criança vai ser lançado no dia 12 de março. Então daqui a pouquinho, você tá ouvindo esse episódio no lançamento? Daqui a pouquinho tá saindo, uma segunda-feira, a gente vai ter a primeira temporada. E assim, como é que é a história desse negócio? São podcasts pequenos que a gente vai explicar o porquê das coisas. São as coisas de criança. Entendeu?
E tem participação especial.
Especialíssima.
De quem?
Da Anne.
Ah, caralho!
Amor da minha vida. Estamos gravando junto e tá maravilhoso. A nossa primeira temporada vai ser toda sobre fenômenos da natureza. Então o primeiro episódio é por que chove. E depois a gente vai falar, sei lá, por que tem um arco-íris.
Paga de dar spoiler. Existe. Paga de dar spoiler.
Maravilhoso. Vai ser um podcast semanal. E a gente tem essa primeira temporada prontinha já, ó. Engavetada pra você ouvir com seus filhos. E tenha certeza que vai ser maravilhoso. Clarinha, bota aí só um... Só aquele... Tchananã, né?
Tira gostinho.
Que gostinho pra galera se ligar que tá um trabalho sinistro de qualidade musical, podcastal. Olá, eu sou o Thiago.
E eu sou a Anne.
E esse é o Coisa de Criança, um podcast feito para crianças curiosas.
Coisa de Criança!
Sabe quando uma criança pergunta algo para um adulto que ele não sabe responder ou que ele não gostaria de responder? Normalmente, os adultos falam, isso é coisa de adulto, não se mete nisso.
Mas aqui é tudo coisa de criança. E para todas as perguntas que parecem impossíveis de responder, nós vamos descobrir juntos aqui no podcast.
Esse é o Coisa de Criança.
É isso, então não esqueça, dia 12 de março a gente vai estar lá. Se você quiser ouvir com seus filhos através do feed, é só procurar a gente no feed, Coisa de Criança, já dá pra você assinar. Se você quiser ouvir pelo site, a gente fez um site bonitinho também pra criança se amarrar lá, pro teu filho se amarrar. É coisadecriança.com.br, ou seja, a gente aqui, ó, não joga pra perder não, malandro. Aqui a gente tá jogando sinistramente pesado. E chega de recadinhos então, vamos diretamente para a nossa leitura de e-mails. Se você não quiser ouvir o que a gente tá lendo de e-mails, que a gente recebeu um monte de e-mails sobre o último episódio, você pode pular lá pra... por volta de...
27 minutos. Ei, nada de falar mal da internet. É meu emprego.
E na nossa leitura de e-mails de hoje, a gente vai começar com Ceres Miranda. Alô, tricoteiros! Uma amiga indicou o podcast de vocês, fazendo com que eu me tornasse mais um ouvinte assíduo. Muito bem! Gostei muito do episódio 44 sobre paternidade afro. Também mais recentemente descobri o quanto o racismo está arraigado na nossa cultura em termos e expressões que eu também utilizava, fazendo-me ficar num estado de autovigília constante para me desacostumar a usá-los. O último que caiu a ficha foi a expressão Lado Negro da Força, tradicionalmente mal traduzida de Dark Side, claramente referente à escuridão, à ausência de luz, e não Black Side. Pertinentemente, a tradução das novas versões remasterizadas da saga foram alteradas para o Lado Sombrio. Olha só, eu não sabia disso.
Sim.
Olha só, maneiro. Você sabe de tudo, né, Beto? Você é fodão, né?
Não, sei não. Na verdade, eu não faço ideia de como é que faz muita coisa. Por exemplo, eu não faço ideia de como funciona a Wikipedia. E hoje, eu já não faço, não quero mais saber. Entendeu? Eu já não ligo mais. Coisas que você ignora, você para de querer saber.
Uma vez que você tá no Spotify, né? Não é mais importante.
Exatamente.
O legal é que, tipo, eu já tinha reparado isso, mas não tinha me tocado. Já tinha visto isso, mas não tinha me tocado nisso. Quando ele falou, me veio na cabeça a lembrança de ver o filme e ver, caraca, é verdade, eles falam sobre
isso. Então, tá certo, tá vendo só? Isso aí. Bizarro. É a desconstrução. Um dia fui surpreendido pelo meu filho, então com 4 anos, ao me pedir para pegar o lápis cor de pele. Como nunca havíamos usado o termo aqui em casa, averiguei que uma coleguinha de classe e até a professora usava o termo em aula. Mesmo não tendo descendência negra, senti-me na obrigação de abordar a questão com ele, mostrando fotos de várias pessoas e crianças com tonalidade de pele diferente, e ensiná-lo a chamar aquela cor de salmão, ou salmão, eu nunca sei se é salmão ou salmão, mas enfim. Mas me dei conta também que quando brincávamos de colorir, eu mesmo só usava o bendito rosa alaranjado nas pessoas. Agora dou preferência aos tons beges e marrons, claros e escuros, para colorir a pele. Olha que legal, cara. Outro fato recente foi o caso de um menino negro que não conhecia Star Wars, mas pediu o boneco do Finn para a mãe por achá-lo parecido com ele. O fato ganhou tanta repercussão que o próprio autor John Boyega mandou uma mensagem para o garoto. Pena que a venda do boneco tinha sido baixa aqui no Brasil, o que mostra ainda mais a nossa cultura racista. Meu filho tem 2, o grande e o pequeno. Muito bom! Na mesma época, os fãs de Star Wars ficaram revoltados com a Hasbro, fabricante oficial dos brinquedos da saga. Hasbro paga nós, por não terem lançado a boneca da Rey, personagem principal do episódio 7. Só depois de muito tempo e muita reclamação ela foi lançada. Dei uma pra minha filha do meio, que pediu de aniversário. Aliás, já fui abordado por uma mãe numa loja de brinquedos que estava apreensiva pela filha ter pedido um boneco da saga. Eu a tranquilizei e a convenci a comprar, dizendo que os bonecos também podiam ser usados por meninas e que a minha própria filha já tinha vários e os adorava, mesmo sofrendo certo bullying das amigas. É foda isso, né, cara? A galera quer, pô, botar todo mundo na caixinha mesmo, não tem jeito, né? Você sai um pouquinho, a galera já vai estar, quero botar você.
Mas o que a gente é? A gente é ruim. A gente quer tocar terror e quer mostrar a realidade.
Isso aí. Revolucionário.
Revolucionário.
Isso aí. Salvo engano, parece haver um desenho em que um jovem cientista negro herda a armadura do Homem de Ferro. Apesar da censura ser 18 anos, indico também a série Luke Cage, que, além de bem interessante, tem um contexto de produção primoroso, com ambientação, figurino, trilha sonora e textos inspirados inteiramente na cultura black norte-americana. E, claro, o filme obrigatório 12 anos de escravidão. Após assisti-lo, fiquei com vontade de sair na rua pedindo desculpas a todo negro que eu encontrasse. E percebi, mesmo já sendo a favor, que o sistema de cotas raciais ainda é pouco, perto das barbaridades que foram e ainda são cometidas com eles. Porra, ótimo, ótima percepção mesmo, cara. Desculpe-me o e-mail longo, mas o assunto é importante demais para ser ignorado. Grande abraço!
Eu ainda não tive coragem de assistir 12 anos de escravidão.
Pô, cara, é tenso pra caralho.
Não, não tenho dúvida. Já, sei lá, já tentei, já parei. Não, esse final de semana eu vou assistir 12 anos de gravidão. Não, não foi.
É tenso. Mas é muito. Todo mundo tinha que assistir, cara. Pra ficar parar com essa porra de. Mas foi tranquilo, não sei o quê.
Tá na lista de filmes que eu tenho que ter coragem. Tipo, O Menino do Pijama Listrado eu nunca também assisti.
Porra, isso aí, não, aí é foda demais, né, cara?
Criança fica difícil. Né?
Porra, aí é foda demais.
Eu tenho uma listinha de filmes que eu tenho que ter coragem, que eu não tive ainda.
Você tem que fazer várias sessões de terapia pra não, se fortalecer, pra poder assistir.
Eu sei que vai ser uma cagada só assistindo, então, tipo, não vou ver ainda.
É
não,
foda. Não. Porque é foda também, né? Tu vai ver um negócio aí pra tu ficar fudido da cabeça, mal pra caralho, chorando. Eu já vi filme que me fudeu a cabeça, eu ficava chorando de soluçar na rua, cara. Sabe qual é? Tipo, a Anne tinha que me carregar pelo braço, cara, porque eu já tava desnorteado tanto de chorar, porra.
Saindo do cinema?
É. Vendo Onde Vivem os Monstros. De Onde Vêm os Monstros. Não lembro agora qual é o nome certo. Qual é?
De
Onde Vêm os Monstros.
De Onde Vêm os Monstros.
Não lembro.
É, eu saí, meu irmão, zoado. Zoado do filme. Mas enfim, isso é papo pra outra história.
Isso porque tu nem era pai nessa época.
Nem era pai. Olha só, hein. Tanto que a gente comprou o Blu-ray, mas ele tá lacrado aqui, porque eu não tenho coragem nem de abrir a porra do filme.
Os monstros vão sair de lá, né?
É, meu irmão, o bagulho é tenso.
Próximo!
Próximo e-mail é do Pedro Felipe Ferrari. Meus caros, vocês conhecem os livros infantis da série Nana e Nilo? É fantástico nessa questão. São histórias escritas pelo Renato Nogueira, professor do UFRJ e coordenador do Grupo de Estudos Afro, sim. São histórias de duas crianças negras que conhecem uma árvore mágica, a Malemba. A árvore os leva a lugares e tempos diferentes para descobrirem soluções para os seus problemas. E, no processo, apresenta filosofias e histórias africanas e indígenas. Caralho, que foda!
Não é, cara?
É lindo! Se baseia numa corrente teórica chamada decolonialismo, que relaciona o racismo a um processo de invisibilização e silenciamento não apenas de sujeitos, mas de outras formas de se colocar no mundo e propor soluções. Relacionam a ideia de genocídio, a destruição de corpo, à noção do epistemicídio, Destruição de Saberes. Mas que legal.
Né?
Propõe, então, retomar essas filosofias e modos de se organizar destes outros povos e considerá-los como dotados de um potencial transformador que, se invisibilizado, empobrece nossa capacidade de ação. A coleção Nana e Nilo segue por aí. Além dos livros, tem um DVD musical também. É incrível para crianças pequenas. Minha filha é louca pelas músicas e tal. Há um site com uma loja do projeto. Vale a pena dar uma olhada. Não pude deixar de passar o comentário. Grande abraço. Pedro, mano, fantástica dica. Já tô entrando agora no site pra ver isso.
Cara, porra, que... Cara,
eu, tá não, orgulho. A gente tá gravando. Tudo mentira.
Quem disse que eu tô mentindo? Tô entrando aqui de verdade.
Cara, que orgulho dos nossos ouvintes. Olha isso, cara. O cara manda uma porra... Caraca, muito bom, cara. Muito obrigado. Eu vou muito atrás também disso aqui. Quero, eu sempre quero mostrar essas paradas pro Dante, pro Gael, pra eles terem outras visões também. Então, pô, valeu mesmo.
E é bonitinho o tracinho, gente.
Viu só? Ele tá entrando mesmo.
Obrigado pelo e-mail.
O próximo e-mail é do querido Arthur Lima. E aí, amigos tricoteiros, tudo bem? Poxa, galera, preciso desfazer o mal entendido. Deu a entender que menosprezei o Thiago Berto, mas não foi. Eu é que sou ruim pra nomes mesmo. Daqueles que conversam por tempos e tempos com a pessoa e um dia, do nada, pergunta: qual é mesmo seu nome? Então diga ao Thiago Berto que não é pessoal. Eu que sou sem noção mesmo. E ele é tipo o tempero do podcast. Não esqueço mais.
Aí. Tá vendo?
Olha o afago.
Teve um redemption.
É, o afago.
É, teve afago. Uma redenção.
Depois de dar com a paulada na minha cabeça, ele foi lá e fez o curativo.
Deu um beijinho. Sarou?
Não, tem galo ainda. Mas tá melhorando. Mas tamo sempre de Brinks, tá, Arthur? A gente só não tá de Brinks quando a gente não tá de Brinks.
Pô, que bom. Só não tá de Brinks quando a gente desliga o microfone.
Basicamente.
Aí o bagulho fica sério.
Aí não. Só fica sério quando eu chego em casa, cara. Só quando eu chego em casa que tem que ficar sério. Na rua é só Brinks. Bom, a respeito desse podcast, foi foda. Eu sou um negro com um filho de 3 anos. O Lucas, de 3 anos. A gente já entendeu.
É. Podia ser outro de 3 anos.
É, podia. Cara, eu vou te dizer que durante a gestação, várias vezes me peguei pensando em como seria criar um filho na nossa sociedade brasileira. Bom, já começa com o fato de mantermos ele, o Lucas, cabeludo. Os primeiros sinais foram as perguntas discretas dentro da minha própria família. Quando vocês vão cortar o cabelo dele? Hoje, ninguém mais pergunta, até porque o cabelo dele começou a render alguns elogios. E o lance com o cabelo realmente simboliza aceitação e autoafirmação, sim. Porque eu noto meu filho muito mais vaidoso e seguro. Enfim, há outros fatores envolvidos com certeza. Como, por exemplo, eu e a mãe dele termos decidido que ela não trabalharia fora para cuidar dele. Mas nem tudo são flores. No meu condomínio, por exemplo, já vivi algumas situações desagradáveis. Como a filha da minha vizinha de frente, que regula a idade com ele, dizendo: não quero que ele pegue em mim, que ele brinque comigo, que fique perto de mim. Foi foda, porque ainda não sei como ensiná-lo a se defender dessa situação. Minha defesa é: se a pessoa está no parque, eu levo ele em outro parque. Evitar mesmo o contato até eu aprender a lidar com isso. Bom, acho que eu vou parar por aqui, senão vira textão. Um abraço aqui de Cutia, e ser pai é foda. Sobre isso, a gente tem que entender um contexto. Crianças fazem isso sem nenhum contexto racista, homofóbico ou de qualquer outra situação. Elas fazem por repetição, ou seja, infelizmente, provavelmente, essa menina tem alguém que tá fazendo a cabeça dela.
Uhum.
Existe também a possibilidade... A chance é menor, mas existe sim a possibilidade dela simplesmente não querer estar perto de outra criança naquele momento.
Uhum.
Acontece. O Noah já brigou com as primas dele, já brigou com a Eva já brigou com o Noah e eles simplesmente não queriam ficar perto um do outro.
Durante 5 minutos.
Entendeu? Durante 5 minutos. Até eles quererem brincar de novo.
Mas também pode ser o caso de que essa menina não tem convivência com nenhuma outra pessoa negra e ache estranho e queira repelir essa criança negra.
Exato. Existem alguns fatores que a gente tem que ponderar. Eu acho que você tem que assim, se acalma, porque quando sempre acontece alguma parada dessa, deve ser... Eu falo deve porque eu não faço ideia de como é que vocês se sentem. Então, deve ser meio devastador, principalmente quando é uma criança fazendo.
E com teu filho, né?
Não, e quando é uma criança, porque uhum. você não sabe. Você tem, todas as tuas defesas vão pro caralho quando uhum. é uma criança fazendo uma uhum. parada dessa. E aí, calma, né? O melhor é, óbvio, quando é uma criança, né? Calma. Tenta você também conversar, tentar entender. Se ela simplesmente não quer, ok, ela não quer ficar perto. Tem que, óbvio, se você viu que ela não quer ficar perto do seu filho por causa da cor do seu filho, porque vocês são negros, e aí realmente eu também faria a mesma coisa que você. Eu me afastaria dessa vizinha, uhum. Entendeu? Porque se essa criança tá fazendo isso, provavelmente ela infelizmente tá sendo influenciada por alguém. Pode nem ser os pais, pode nem ser, né, outras pessoas da casa.
Sim, né? Não dá pra saber qual é a motivação de lá. Mas eu entendo qual é a preocupação dele de, tipo... Não, ele sabe que ele não consegue ainda ajudar o filho a se defender disso. Porque é isso, né, cara? É uma rejeição independente da motivação original. E ele, né, ele por ser negro, já tem essa questão de ser difícil ser aceito por todo mundo, né? Então eu acho que é mais uma busca dele de tentar entender como ele vai defender ou proteger o filho dele ou ajudar o filho a não se sentir tão atingido quando essas coisas acontecerem. Então, realmente, a gente torce para que você consiga achar esse caminho aí. Cara, começa a conversar com outros amigos pais negros que você tenha. A gente tem alguns apoiadores aqui, tem uma galera que gravou com a gente. Se você quiser, a gente pode, inclusive... A gente vai fazer o seguinte, inclusive. A gente vai mostrar esse e-mail que você mandou para a gente, para os nossos amigos que gravaram com a gente, os últimos, o Paternidade Afro 1 e 2... E, sei lá, pedir pra eles escreverem alguma coisa pra você, pra, tipo, algumas dicas, algumas sugestões que eles têm na cabeça ou que eles já experimentaram. E aí talvez você consiga também, né, ajudar um pouco a entender o que você pode fazer, quais são as estratégias que você pode atingir aí, tá legal?
É, e Arthur, eu não sei se você tá lá no nosso chat dos rapazes, que é o chat da galera pai.
Isso.
Não é chat do
dos tricô, apoiadores.
Nem dos apoiadores. É o chat da galera pai. Tem 200 e poucos homens já lá, pais. Dá uma perguntada lá. Provavelmente tem o Hélio, tá lá, ele é negro. Tem vários pais negros lá que talvez possam ter tido alguma experiência parecida com a sua. Eles podem talvez te ajudar.
Porra, perfeito. Vai lá, cara. É pazinho.com/paternidade-supimpa. É um chat no Telegram, um grupo de apoio que a gente criou e que tem uma porrada de pai lá. O Hélio tá lá, tem uma porrada de pai negro lá também. Eu acho que pode ser uma discussão muito boa, inclusive para os pais brancos que estarem ali.
Que estão lá
pra acompanhar ajudar. E aprender, né? Não só ajudar, mas aprender.
Ajudar,
né?
O pai branco a entender também quando isso, o filho dele faz
exato,
isso.
Exato, entendeu? Exato. Muito bom. Ótimo.
Última coisa.
Diga.
Entrei no site de uma livraria aí qualquer, aquelas que ficam online. Nana e Nilo, 25 golpes.
Porra aí, ó. Fica a dica, hein?
Fica a dica. Indicado pra crianças de 5 a 10 anos.
Perfeitamente. Vou comprar essa parada.
Caramba, que e-mail grande!
O próximo e-mail é da Amanda Gonzaga. Olá, tricoteiros. Meu nome é Amanda Gonzaga. Sou mãe do Bernardo de 6 meses e estou amando os episódios do Tricô de Pais. Muito obrigado. Acabei de chegar no mundo dos podcasts e já estou fazendo maratona do Tricô e do Sinuca.
Olha, isso sim, hein? Isso. Caraca, que é, hein? Porra, que coisa linda.
Arrepiou aqui, Colona. Amei o segundo episódio da Paternidade Afro e já vou escutar o primeiro. Eu e minhas irmãs somos morenas. Minhas irmãs ainda tinham cabelo cacheado quando mais novas, mas o meu sempre foi muito liso, então nunca na vida sofri preconceito racial.
O que eu queria dizer é que muito provavelmente o que acontece com ela por não sofrer talvez tanto preconceito racial, porque a sociedade lê ela como branca, sacou? Tem essa parada que é muito bizarra. Tipo, o cara é negro, né? Talvez com tonalidade clara de pele, mas aí a sociedade inteira lê o cara como branco. E aí ele não sofre preconceito por causa disso. Mas, tipo, é meio relativo, né? Porque se a sociedade não enxerga qual é a raça que o cara se identifica, que o cara tem, né? É, tipo, é uma forma também de preconceito. Sim. Você tá invisibilizando também a condição dele, né, cara? É muito doido.
Bizarro isso.
Não é?
Minha irmã se casou com um rapaz negro e minha sobrinha tem 15 anos, é morena clara, com aquele cabelo lindo, bem cacheado, que hoje ela carrega com muito orgulho. Mas minha irmã já passou por vários momentos dela chorar porque tinha cabelo, entre aspas, ruim, enquanto outras meninas tinham cabelo, entre aspas, bom. Então, desde bem pequena, sempre falamos para ela que o cabelo dela era lindo e era bom sim. O meu sobrinho tem 8 anos e é negro. Uma miniatura do pai, hahaha. Cadê o riso?
Faltou isso aí. Ela é ouvinte nova, cara.
Ouvinte nova. Vamos lá. E foi com ele que nós começamos a sentir na pele este preconceito. Já presenciei um jogo de futebol dele, que um colega do time o chamou de macaco.
Porra.
E é uma dor tão grande que não dá pra explicar. E minha irmã já passou por muito mais coisas. Já brigou com muita gente. Ainda tem muita coisa para mudar no nosso país. Nós não podemos desistir de lutar e ensinar nossos filhos que todos somos iguais. Abraços para todos.
Na moral, cara, é inconcebível em 2018 ainda ter a galera chamando de macaco,
como é que
meu
pode
irmão.
Isso?
Porra, vai se fuder, cara. Caralho, cara. Não seja essa pessoa. Tá ouvindo a gente? Não seja essa pessoa. Não deixe seu filho ser essa pessoa, cara. Pelo amor de Deus.
Não riam de piadas. Mesmo que você não concorde, não riam de piadas.
Não riam de piadas. Só pra você não se sentir...
Deslocado.
Deslocado. Não ria. Faça os outros se sentirem deslocados.
Isso,
você
exatamente.
Não rir. Boa. Boa. E temos aqui um último e-mail pra fechar. Nosso e-mail...
Surpresa.
Quase um parágrafo, né? Da Raquel Abifadel. Adorei esse sobrenome. Oi, meninas do Tricô. Vou dizer que não sou pai, nem sou mãe e nem sei se vou ser. Tenho 26 anos, solteira, bem solteira. Não penso nem em ter animais domésticos pra não comprometer minha liberdade de ir e vir. Porra. Já deu um statement dela, né? Mas vocês são foda.
Poxa vida, meu irmão.
Estou muito feliz que encontrei um podcast que é a minha cara. Olha que coisa linda. Como é que a gente, sendo pai, é a cara dela que não quer nem... Fica complicado, né?
Divertido.
Não sei, mas se ela gostou, tá bom.
Tá ótimo, tá maravilhoso. Obrigada por todas essas trocas. Acho que é isso. Tenho esperança nas crianças e apoio o diálogo. Vocês têm as duas coisas. Valeu e parabéns. Porra, olha que coisa linda. Raquel, um beijo no seu coração, cara. A gente fica muito feliz de saber que a gente também cativa a galera que não tem filho nem planeja ter filho. Porque, assim, significa que a gente tá trazendo todo mundo pro diálogo, né?
Sim.
Porra, é incrível. E com essa mensagem maravilhosa, a gente termina a nossa leitura de e-mails. Vamos agora chamar o nosso querido Luigi de volta. Volta aí, Luigi, vamos conversar. Estamos agora aqui na nossa pauta principal e vamos chamar de volta o nosso amigo Luigi, né?
Luigi, chega aí.
Chega mais, cara. E
assim, opa.
Você que hoje é o famoso pai da Alice, você já era famoso antes de ser pai da Alice. Então conta um pouquinho pra gente como é que era esse lance, a tua relação na internet antes da Alice chegar.
O famoso pai da Alice eu aceito, né? Mas famoso na internet é difícil, cara. Eu tô... Agora, recentemente, completei uma década já produzindo conteúdo para a internet, mas eu sou o empreendedor ao reverso, né? Eu só tenho história de fracasso para contar. E é isso, cara.
Segundo o Victor, público... estatisticamente falando, quer dizer que você está à beira de um grande sucesso.
Pode é tomar, cara. Tomara.
Quanto mais tentativas, maior chance de sucesso.
Olha, eu tenho tentativa, porque hoje, atualmente, eu sou o Luigi, do Amigos do Fórum, que é o meu site de cultura pop. Eu sou o Luigi do Não Ovo, que é o gordo, chato, que conta piada. Eu sou o Luigi do Rebobinando, que faz o podcast. Eu sou o Luigi, o pai da Alice. Mas eu já sou o Luigi do Cão da Depressão, que era o Twitter do arroba Cão da Depressão, que eu criei lá em 2009, que deixou essa herança maldita de páginas da depressão aqui no Brasil. Eu sou responsável, desculpa.
É você
por
que...
isso.
Nossa, você eu... que criou essa porra.
Foi, infelizmente foi. Porque, na verdade, eu não criei, né? O Cão da Depressão, ele era uma tradução do Depression Dog, que era um meme do Farchando. É, muito velho. Sempre o pessoal jovem não faz ideia do que é. E eu tive um Tumblr, que foi o Pica Não Relatado também, que durante um bom tempo ele foi o maior Tumblr do Brasil.
Que caraca, era o Tumblr. Cara, você é o Pica Não Relatado, eu não acredito nisso. Eu não
também,
sabia disso.
Você vê, ó, você vê, muita coisa. E ele foi o maior Tumblr do Brasil, mas nunca me deu um real, essas merda nenhuma. Quem vê, eu tô passando um currículo aqui da Bel Pass, porra. Nossa, esse cara, ai, cada trampo bom que ele tá falando, ele tira uns 10 pau pro mês. Não é nada, só dor de cabeça. Todo dia, pô, amigos do fórum. Já
você
pô,
é tipo um Kid Bengala que nunca fez um filme.
É o Kid Bengala de pau pequeno, cara. É isso. Não tem como me resumir melhor, entendeu? Ai, eu nasci o Kid Bengala e se me transformasse no Kid Bengala eu ia ficar com o pau pequeno, porque... Mas enfim, mas estamos aí na luta, cara. E apesar de tudo, né, eu posso dizer assim que tudo que eu tenho hoje e basicamente sou foi graças à internet. Então o meu emprego, eu saí de um concurso público para vir trabalhar com o Cid do Não Salvo, tô com ele até hoje. Então eu mudei de cidade, eu saí do interior para vir para a cidade grande. Aí graças a isso eu conheci a Camila, que é minha esposa, e aí veio a Alice. Então de uma forma ou de outra, a internet ela não me trouxe riquezas, assim, não tô falando que eu passo fome também, quem vê, mas eu consegui, tipo, amigos, oportunidades, conheci lugares, conheci pessoas, conheci minha esposa, e hoje eu tô aqui gravando com vocês, que é o auge dessa minha carreira na internet. Ah.
Cara, só lamento por você.
É, tem que melhorar então os parâmetros aí.
Cara, é por isso muito que bom. Você não tá decolando, cara. Tu tá indo nos podcasts meio ruim, cara.
Eu tô indo nos podcasts errados. Na verdade, cara, acho que esse é o segundo podcast que eu participo como
convidado.
É, como convidado, sim. O pessoal me convida, mas vocês aí que são pais, vocês têm ideia de quanto a rotina é complicada. Então, às vezes, eu falo pro cara assim, então, cara, é difícil, tá? Eu sinto que as pessoas, às vezes, não entendem. Ah, você não quer participar do meu podcast só porque ele é pequeno? Eu falo, não, não é isso, cara. É porque você tem que pensar assim, uma hora que eu fico com você é uma hora menos com a minha filha, que já passa um dia longe de mim.
E que não é uma hora, né? Assim, são duas, três, tem preparação.
É, exatamente. Então, às vezes, é difícil. Aí, com o Thiago, a gente tá conversando há muito tempo, eu falei, não, quero participar sim, porque paternidade é uma coisa que é parte da minha vida, da minha rotina, mas que nos meios que eu uso para me comunicar com meus seguidores, ouvintes, enfim, eu não consigo encaixar ela tão bem, assim. Então, tipo, eu tento, às vezes, ou outra, colocar uma pauta de paternidade no Amigos do Fórum, no Rebobinando, já fiz isso, mas aqui é legal, eu gostei, porque falar disso, para mim, é importante, é interessante.
Pô, legal, cara, legal mesmo. Só de curiosidade, qual foi o outro que você conseguiu participar como convidado?
Foi o Ultra Geek.
Ultra Geek,
né? Exato. Eu participei com eles sobre o de Rick and Morty. Foi bem legal. Conheço eles há muito tempo e fui lá conhecer o estúdio deles. Assim, foi até legal, porque no Não Ovo ali a gente tem uma estrutura que legal, dá pra gravar, mas, cara, a gente é um amadorismo total, assim, não é exagero quando a gente fala. E aí fui lá gravar com os caras têm um puto estúdio, que não sei o quê. Foi legal a experiência, assim, gostei bastante de gravar com eles.
Porra, maneiro. Não,
a gente também tem aqui uma estrutura maneira, um puto estúdio no quarto das crianças. Entendeu? A gente já tava até falando aqui com o Thiago colocar umas caixas de ovo, né?
Vamos botar, né, cara?
Lá eles têm espuma, nem caixa de ovo tem mais, é espuma, coisa profissional, dá até medo de falar no microfone.
Não, a gente aqui, nosso isolamento acústico são os bichos de pelúcia dos meus filhos. Tem aqui a galinha pintadinha, os bichos aqui, ó, tudo tá, porra, evitando eco, cara.
É bom, cara, é importante, né? É o conteúdo sempre.
Mas olha só, acho que a gente também tá começando a papear aqui, a gente nem falou pras pessoas qual é a idade da Alice, né, cara? Quantos anos a Alice tem?
A Alice tá com 1 e 10, né? 1 ano e 10 meses, de pura energia e disposição, que é impressionante que essa menina...
Já viu, né?
É disposta a correr, ela demorou um pouco pra andar, né, comparado assim com os priminhos dela, até a mesma idade, mas quando ela começou, ela não parou mais, e tanto que uma das brincadeiras que eu faço no meu perfil no Instagram, passeios da Alice... Porque eu preciso levar essa menina pra gastar um pouco de energia todo santo dia aqui no condomínio. E ela corre. Meu Senhor do céu.
Cara, inclusive, isso é ser minha indicação, eu já vou adiantar. Cara, sigam. Agora é @Luigi só no Instagram, né?
@Luigi.
Cara, sigam o Luigi no Instagram e os stories dele são os melhores, cara. Esses passeios da Alice ele faz no stories, cara, é muito bom. Vai lá e tá lá ela chutando bola. Aí tem chuva, aí é interrompido o passeio da Alice. Aí tem temporadas. Porra, cara, é incrível, cara. Netflix tá dando bobeira.
Pois é, toma aí, eu tô tentando vender o piloto pra Netflix, sabe? Vai ser a primeira série direta do Stories, é uma revolução.
Mas olha só, você, da roda de conversa hoje, você é o pai mais novo que tem, porque a gente aqui tem filhos mais velhos, né? Os nossos filhos mais novos têm aqui uns 3 anos, mais ou menos, né? Estão regulando aí os 3 anos. E a gente deve dizer, assim, que o terror ainda te aguarda, cara.
Eu imagino, cara, ainda
te aguarda.
Eu tenho um piloto pra Netflix aqui, eu tô escrevendo. Sabe, você já viu aqueles programas em que a família viaja, tudo muito bonito, tudo muito organizado, as crianças estão sempre bem arrumadas, né? Países exóticos. Sim. Então, eu vou fazer exatamente as mesmas viagens, só que com o meu monstrinho. Entendeu? E aí o moleque derrubando a banca da galera na China, entendeu?
Tacando fogo.
Espetando uma vaca na Índia, entendeu?
Fazendo uns bagulho... conceito, né?
Fazendo uns bagulho assim, conceito. Bem louco mesmo, assim, sabe? É, tipo... É loucura, pulando no mar com os tubarões no Havaí.
E como é uma criança, puxando... as pessoas não vão julgar, entendeu? Então é legal.
É, não, exatamente. Só causando uma estreta louca.
Ah, olha que julga, hein? Olha que julga. Porra, como julga. Mas, ô Thiago, você falou uma coisa assim que pra mim é engraçado, que você falou assim, o terror tá por vir, assim. É, eu lembro que eu já comentei isso uma vez, fiz um post no Facebook que a paternidade, assim, parece que existe essa coisa que o pior sempre vai vir.
É,
aí, quando a Camila engravidou, ih, rapaz, você vai ver quando ela tiver com 8 meses, que daí você tá lascado. Aí, passou, nasceu. Ih, você vai ver quando nascer. Aí nasceu, né? Ah, você vai ver quando tiver com 3 meses. É a pior fase. Aí passou 3 meses. Ih, agora você vai ver quando vai começar a engatinhar. Aí começou a engatinhar. Ih, você não é nada. Você vai ver quando começar a andar. Aí começou a andar. Ih, você não é nada. Você vai ver quando começou a subir na mesa. Aí começou a subir na mesa. Ih, você não... Parece que é a roleta, o terrorismo vai sempre ficando pior.
É tipo hype de filme bom, sabe qual é? Não, cara. Esse filme vai ser fantástico. Aí tu vê o filme e fica, porra.
Pô, fica esperando pelo próximo. Só parada, é igual o filme da Marvel.
É exatamente isso, entendeu? E aí, quem é pai e já passou pelas paradas, é obrigatório, a gente tem que fazer isso, entendeu? É tipo o único alertar. Bullying que a gente pode fazer com os pais mais novos.
É tipo calouro?
Pô, eu não...
É a única alegria que a gente
tem. Que fazer
tem.
Isso, é o que a gente pode fazer, é causar medo nos pais mais novos.
Então, caramba, eu não fiz isso com nenhum pai ainda.
Não,
velho.
Calma, pô!
Falta ainda bastante.
Calma, cara.
Mas assim, a gente fica zoando, mas é porque de fato existe uma cultura muito escrota de sempre falar que o pior tá por vir, né, cara?
Sim, então, sim.
E aí, tem que reduzir o problema da pessoa atual. Isso é meio foda.
É,
falta
exatamente.
Um pouco de empatia nessas horas.
Porra pra cacete, né? Mas é exatamente bastante. Isso, que tipo, vai chegar os 2 anos, aí todo mundo fica, Terrible 2, caralho, tá fudido, a criança vai virar a cabeça 360, vai andar, vai subir de 4 escadas e tal. E às vezes é tranquilo, sacou? Depende muito da criança. Mas aí sempre vão te falar, não, 3 cara, anos é foda, não sei o quê, e aí vai sempre assim.
Não, mas ó, tem amigo meu que nunca teve opinião formada sobre ter ou não filhos, e depois que ele conviveu um pouquinho mais com a Olga, com a Liz e com o Noah, ele fez vasectomia.
É verdade, cara.
É sério, gente. É sério. Não, não tô sacaneando. É, tem um amigo que fez vasectomia.
Olha que merda.
Ele tem 28 anos.
Que isso, cara.
Ele fez vasectomia.
Fez.
Meu Deus, cara.
Logo depois que ele conheceu a gente, assim, entendeu que a paternidade, falou, não, valeu. Tenho certeza não é que eu mim. Não vou aguentar isso.
Ok.
Entendeu? Não, ok, de boa. Sem problema. Meninas também, gente. Vocês podem...
É...
Escolher não ter, gente. A gente não tá aqui pra brigar por isso, não.
É bom falar que tem uma diferença muito clara em você optar por não ter filhos e você, tipo, começar uma cultura aí de começar a falar mal de criança pra todo mundo.
É completamente diferente.
Ah, cara, isso... Então, isso é uma das coisas que eu mais brigo, né? Porque eu gosto de cutucar mesmo, assim. Às vezes eu faço umas comparações exageradas, assim, que é pra tirar o pessoal do sério, assim, pra ver aquele preconceitozinho... escondido ali, né?
Sei.
Esse lance de odiar criança, essa porra desse show de Frido. Eu não sei qual que é a opinião de vocês, mas eu sou totalmente contra, sabe? Eu acho extremamente imoral, extremamente desumano você proibir crianças de entrar em certos ambientes. E aí esse lance do eu odeio criança, sabe? Eu odeio criança. O cara que fala isso na internet com uma... Assim, como se fosse... Como se ele estivesse falando... Né? É como se ele estivesse falando de uma comida, como se ele estivesse falando de um vestuário. Não, eu odeio criança. Como assim? Sabe? Então eu brigo muito com isso. E aí as pessoas sempre falam assim, pô, mas você não pode confundir isso com quem não quer ter filho. Eu falei, eu não confundo. Eu sou extremamente a favor de quem não quer ter filho, de quem acha que não é pra você. Eu acho maravilhoso, eu sou suspeito. Quem vem perguntar pra mim... Se o cara tá na dúvida, é melhor nem perguntar, porque eu vou acabar convencendo, porque eu acho incrível ter filho. Mas se a pessoa não quer, tá certo, pô, é isso aí, cara. Ter filho não é trocar de carro, comprar um tênis. Tem muitas coisas por trás disso. Então não é só amor. Eu sou meio romântico, mas não é só amor. Então eu sempre tenho esse pé atrás. Mas tem esse tipo de... Às vezes a pessoa também confunde, sabe? Ah, o cara não quer ter filho porque ele odeia criança. Então, um pouco... é difícil, cara. Esse tema, pra mim, é difícil porque é algo que me tira do sério ouvir adulto falando que odeia criança. Me tira do sério, assim, de verdade.
Não, a gente fica muito
E na real,
isso,
a maioria são jovens adultos, né?
É.
Não é
jovem,
adulto,
adolescente, eu chamo de adolescente mental.
Exatamente.
É uma galera que não tem experiência pra porra nenhuma na vida, sabe? Tá chateadinho porque foi no cinema e a criança chorou. Tá chateadinho porque, ah, meu Deus, eu tava no meu restaurante com meu namoradinho ou com a minha namoradinha e aí tinha uma criança chorando e a gente não conseguiu conversar sobre as nossas futilidades da nossa vida.
Estragou a experiência.
Meu Deus. Sabe, tipo, é esse tipo de pessoa que fala que odeia criança.
Exato. E eu vejo que o Luigi, como é um cara que ele tem uma exposição bem grande na internet, ele fala sobre um tema que é a cultura pop, que atrai muito esse tipo de gente, então eu imagino que deve ser muito foda.
E como
assim,
atrai?
Não é?
Eu atualmente sigo o Luigi bastante no Twitter, porque é o Twitter atualmente a plataforma que eu mais uso.
É a melhor rede.
É. E, cara, você teve uma treta esses dias com o Twitter, não foi isso?
Tive uma treta, cara. Então, assim, essa coisa de eu me expor muito, às vezes, assim, é uma coisa que eu sempre me questiono sobre o que eu devo ou não mostrar na internet, mas é algo que acaba sendo meio que inevitável, porque eu tenho um podcast que é o Novo, beleza, ali pode-se dizer que eu encarno um personagem, digamos assim, mas tem o Rebobinando, que é algo que eu faço, que sou eu quem faço. O Amigos do Fórum sou eu ali naqueles textos, então fica difícil não me expor. E as pessoas sabem que eu tenho uma filha. E muitas vezes, e isso não aconteceu uma, nem duas, nem três, acontece o tempo todo, são pessoas que usam a minha filha pra me atacar.
Caralho, cara.
Então eu tuito lá. E eu tenho um defeito, porque eu sou muito provocador, assim. Eu gosto de ficar tirando o tal do nerd. Porque o nerd médio, assim, do sério. Assim, eu gosto de dar aquela espetada nele pra ver, e aí eu fico, às vezes eu tuito assim, naquela ironia, naquela brincadeira, mas pra dar risada, e parece que o Twitter, o pessoal perdeu essa noção de quando o cara tá falando sério, quando o cara tá brincando, e aí os caras, às vezes eu tuito zoando alguma série, a La Casa de Papel lá, fui lá e tuitei, uma coisa assim, zoando a série, eu nem assisti, né? E aí os caras ficam revoltadíssimos, aí tem a galera que me xinga, que me ofende, que seu gordo, seu caipira, seu não sei o quê, blá, 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 blá. E aí chega até o extremo dos caras começar a usar minha filha pra me atacar, entendeu? Que eu não vou ficar repetindo o que os caras falam, mas
não,
aí,
nem claro que não.
Nesse dia do tweet em específico, o cara pegou, eu tuitei uma parada zoando a série, o cara ficou bravo e usou a minha filha pra me atacar. E eu peguei e expus aquele tweet, falei, ó, esse aqui é o tipo de coisa que eu tenho que lidar toda vez que eu faço uma brincadeira aqui que a galera não entende como uma brincadeira. Eu só mostrei isso. Aí o cara que era fake, tinha avatar fake, foi lá, me denunciou e o Twitter me bloqueou.
Caraca.
Eu que tenho a minha foto, tenho meu nome, papapá. E aquilo me deu um ódio, cara. Eu fiquei com tanto ódio do Twitter. Eu falei, caramba, não é possível que esse tipo de coisa aconteceu. E, porque eu já tava muito revoltado, assim, pelo fato, porque é uma coisa que...
Tira do sério mesmo, né?
Te tira do sério, te impacta, te deixa mal, porque não é legal. Eu sei que o cara é um idiota, eu sei que o cara é um moleque, eu sei que o cara, o tipo de pessoa, o nível de frustração que a pessoa tem que estar na vida pra usar uma criança pra te atacar. Eu sei de tudo isso, mas ainda assim machuca.
É, o racional machuca e o emocional não andam lado a lado, né? É
não, machuca, você controlar. Cara, machuca. E me machuca também quando as ofensas são pessoais, assim. Eu recebo muita. Eu recebo muito, assim, porque tem um público que me conhece, o Luigi da zoeira, aí vai conhecer o Luigi do Amigos do Fórum, ele não entende muito bem, e aí ele, sabe, aí às vezes o ataque é pessoal. Eu me magoo mesmo, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque não é legal você ter as pessoas mentindo a respeito de você. Então, eu, enfim. E aí eu fiquei muito magoado, e aí eu falei, bom, vou dar um tempo aqui no Twitter e tal. Mas, a pessoal, vem muita gente conversar, pô, volta, não sei o que, a gente gosta de você. Acaba que você vai meio que cuspindo no próprio prato, aí você acaba voltando. Eu acho que agora eu voltei, eu tava só usando pra divulgar link.
Nem é cuspindo, né? Usar, é que, mas, tipo, tem uma galera que você sente o carinho da galera e você se sente incentivado bastante a voltar por essas pessoas, né?
Nossa, eu não sei nem como é que você consegue aguentar isso tudo, cara. Porque o que eu às vezes recebo de crítica e de crítica até um pouco mais pesada. Tipo assim, é um microcosmo do que você tá dizendo aí, sabe? E eu já fico, às vezes, meio balançado, tipo assim, porra, será que tudo isso vale a pena, cara?
Aquela treta com o Lázaro, acho que foi uma das maiores que você teve, não foi?
Com o Lázaro?
É, que o Lázaro Ramos retuitou aquela parada do paizinho, que aí você e a Anne sofreram uns haters malucos lá.
Não, cara, que isso? Você tá maluco? Eu não tive treta com o Lázaro, não.
Não, não foi com o Lázaro, cara.
Não, foi o negócio do Fantástico, porra.
Ah, foi do Fantástico?
É.
Não, porque eu jurava que tinha, o Lázaro Ramos tinha retweetado um bagulho do paizinho, lembra?
Retweetou uma imagem do Ney. Mas isso foi coisa boa, porra. Não
Sim.
Foi coisa...
Ah, tá. Não, mas aí rolou uns haters não, por causa não disso, hater, não foi?
Não. Foi só por causa do Fantástico.
Ah, entendi.
Só pro Luiz saber também que o Fantástico, a gente nem assiste, porra, Globo, nem Fantástico, nunca mais assisti essa porra. Mas aí um dia chegaram e falaram assim, ah, a gente tá fazendo aqui uma reportagem aí de ver como é que as crianças brincam livremente e tal. E aqui...
Eu vi essa reportagem.
Ah, tu viu?
Eu vi com a minha mãe ainda, minha mãe tava em casa. Porra, então. A gente assistiu junto, muito legal.
Exatamente, agora, foi tipo, minutos depois a gente começou a receber hate foda, assim. Você viu que, tipo, eles não falaram nada de paizinho, nada no meu nome, nem nada, assim. Eram dois pais que estavam ali falando dos filhos que brincam de qualquer coisa. A galera localizou a gente, localizou nossos perfis pessoais. Né? Aí comecei a receber, tipo, e é escroto, né? Porque o que eu recebi foi, tipo, umas 4 ou 5 mensagens de gente desconhecida falando: ó, tô sentindo um cheiro de rosca queimada, ô, seu viadinho, sabe? Esse tipo de coisa de quinta série.
Imagina.
E aí com a Anne, não, cara, centenas de mensagens, tipo, de gente escrotizando ela, foto de pau pra ela. E assim, os negócios absurdos, cara. Assim, a galera ficou perseguindo a gente. Tudo bem que essa galera, sei lá, tem memória curta, memória de barata, né? Então os caras te perseguem aí por uns dias, a gente fica com terror, né? Tipo, com medo de sair na rua. Mas aí depois a galera esquece e vai procurar outro alvo.
E garanto que você deve ter recebido alguma mensagem assim: deixe nossas crianças em paz.
Sim.
Sem ideologia na criação dos... Caramba, cara, que inferno esse
Exatamente.
Tipo de coisa. O pessoal que tá mega preocupado com as nossas crianças, assim... Né, num país onde tem a cada... eu não lembro, me recordo o dado agora, eu até fiz uma matéria sobre os amigos do Fórum. Um país onde a cada 4 minutos uma criança é estuprada, sabe? E aí toda aquela nação de pessoas extremamente preocupadas. Deixa as nossas crianças em paz, você tá deixando o seu filho brincar de boneca. Meu Deus, que absurdo! Sabe, nesse nível de loucura, cara.
Exatamente.
E nesse nível de loucura.
E aí os caras pegam isso, a gente que tá aqui tentando falar um pouco mais sobre... É sobre, tipo, a gente participar mais ativamente na criação dos filhos, a gente dar um pouco mais de amor do que a maioria de nós recebeu aqui quando era criança e tal. Uhum. E aí a galera começa a criticar, porra, aí, ó, essa juventude tá acabada, esses meninos aí não vão conseguir lidar com frustração e tal. E aí você é a maior prova de que você já lida com os mini-adultos que não sabem lidar com frustração. Que se você fala um negócio que discorda dele, o cara simplesmente não consegue lidar com aquele sentimento e vai transformar aquilo tudo em ódio direcionado a você. E tipo, sabe? E é a mesma criação que a gente recebeu, cara. Não é... A gente tá tentando fazer diferente essa porra. A gente não tá... Já tá cagada a juventude. Ela, tipo, a gente não tá cagando ela mais ainda.
E o que vocês fazem, cara, é de uma importância, assim, que não tem tamanho. Porque eu tava até... Minha mãe tava de novo aqui comigo, aqui esse fim de semana. E eu tava conversando com ela justamente, assim, a falta de bons exemplos de bons pais. A gente não tem tantos bons exemplos assim. A palavra pai, ela ainda é... Ela tem um forte cheiro, assim, de abandono, de falta de comprometimento. Aquela figura do pai, que assim, que eu cresci, muitos cresceram, que é aquela figura que chegava em casa do trabalho e ele tava cansado, então todo mundo tinha que fazer cara de túmulo, porque, pô, o pai tá cansado, ele tá bravo, e aí ele chega, aí não brinca, ele vai ver o jornal dele, todo mundo tem que sair correndo da sala, e essa figura aqui, do cara que abandona a esposa e deixa ela criar os filhos, e ele... continua curtindo a vida com os brother, tá tudo bem, e enquanto a esposa tem que cuidar, ele é um ajudante, de vez em quando ele dá uma ajudinha, né, ah, eu não sei trocar fralda, ah, eu não sei dar banho, não sei colocar pra dormir. Então, assim, a imagem do pai ainda tá muito associada com isso, e pessoas como vocês ajudam a melhorar essa imagem, a mostrar que a paternidade não é isso, e não pode ser isso. E eu acredito que pode vir a ter uma próxima geração de excelentes pais, assim, que onde pais problemáticos, pais ruins, pais de merda, eles vão ser a exceção, não a regra. A regra serão bons pais, pais carinhosos, que participem, que estejam presentes nas vidas dos filhos. E por outro lado, também é importante que os pais de hoje percebam o quão é bom ser presente na vida dos filhos, o quanto você ganha sendo presente na vida do seu filho, sabe? Estar com a Alice... assim, é o momento máximo da minha vida, é aquele sentimento que não dá pra sabe, não dá pra você contar em palavras o tanto que é bom. E, no fundo, eu sinto pena dos pais que não têm esse sentimento, porque eles cresceram com pais tendo exemplos de péssimos pais, e eles acham que isso é o normal, é assim que funciona, que o pai tem que ser aquele cara de canto, que é tudo responsabilidade da mãe, porque ele foi ensinado assim, porque o pai dele foi ensinado assim, porque o avô dele foi... E a gente precisa quebrar essa roda, a gente precisa quebrar esse ciclo vicioso, a gente precisa quebrar isso de uma vez por todas e mostrar que ser pai é muito bom e você precisa ser pai bom e tem que ser presente, sabe? E o trabalho que vocês fazem é excelente e espero que cada vez mais pessoas tenham bons exemplos como vocês, entendeu? E não como... Essa semana, meu, o cuzão do Tom Cruise lá, que não vê a filha há 5 anos, sabe?
Porra, né, cara?
A gente precisa de bons exemplos como vocês.
Não só não vê a filha, como afastou os filhos mais velhos da mãe, né?
Exatamente. Enfim, esse é o exemplo de pai que a gente tem na sociedade, assim, de monte. Eu tenho amigos, pais, da minha idade, que, cara, dá vontade de falar assim, bicho, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo, cara? Assim... É inacreditável, eu vejo assim, eu tenho vontade de sentar pro cara e falar, ficar, vem aqui, vem, vamos conversar, mas eu sei que não adianta, porque aquela é a visão dele, não muda. Isso pra mim é desesperador, sabe?
É foda,
porque esse pai, ele tá criando um futuro adulto que em breve vai estar na mesma sociedade que a minha filha, entendeu? E qual que vai ser as consequências dessa péssima criação, né? Desse abandono. Então, eu vivi isso, né? Eu sei o que é isso. Sei o que é, o pai tava de canto na criação e o meu pai faleceu já, mas você buscar na memória uma lembrança doce com seu pai, aquela vez que meu pai falou eu te amo pra mim, eu não tenho,
porra, sabe, eu não tenho isso, essa,
entendeu? E eu não quero isso pra minha filha não, ela vai ter memórias boas minhas, entendeu? Porque essa é uma missão minha. Então é isso, a gente precisa de bons pais, de bons exemplos, e vocês são um desses exemplos, cara.
Pô, muito legal isso. E eu acho incrível, assim, porque muito se fala, né? Tipo, estudos comprovam que o pai presente, ativo na criação do filho, a criança vai ser mais inteligente, vai ter melhores empregos e tal. A gente sempre fala que tudo é bom pra criança, né? Vai ficar rico. Mas, porra, cara, a gente tem que falar também que é bom, cara. É bom pro pai também.
É bom
pro pai. Porra, é muito gostoso. A gente tá aqui, a gente tá cansado pra caramba. A gente, às vezes, pesca aqui porque tá muito cansado, mas, porra, é muito bom, cara. É muito bom a gente estar junto deles e ter essa relação e a gente saber os mínimos detalhes e saber o que um gosta, o que o outro não gosta, o que deixa o Gael puto, o que irrita o Dante. Isso é muito bom, cara. E a gente não...
Cara, é bom demais. Pô. É bom demais. A minha filha agora, ela tá aprendendo, ela aprendeu a contar até 10, sabe? Ela conta 1, 2, 3, do jeito dela, 4, 5. Cara, é assim, que sensação...
Né?
Que sensação aquela criança que até uns meses atrás não conseguia sentar, agora ela tá contando até 10. Contando até 10, a minha filha tá contando até 10. Cara, o quão incrível é isso, sabe? Eu não sabia que contar até 10 podia ser tão incrível. Então, assim, é algo que te enche, te revitaliza. O mundo lá fora é cruel, é escroto. Eu lido com gente escrota todo dia na internet. Eu ouço, eu leio muita merda. E aí eu chego cansado, eu volto no escritório assim, cara, caralho, cara, que merda, que bosta, que inferno, que vou quebrar tudo, vou dar chute. Aí a hora que eu abro a porta da casa, tem uma criancinha que olha pra mim e fala, papai, porra.
Acabou tudo, né?
Sabe, você desarma aquele, você fecha a porta, aquele lixo fica pro lado de fora e aí você se revitaliza, né, com a tua filha, porque ela é uma criança que tá descobrindo o mundo, e isso é fantástico, cara, como isso é, eu falo pras pessoas, isso é muito fantástico, você acompanhar um ser humano descobrindo as coisas, um ser humano aprendendo a falar o nome das coisas, isso é muito incrível, cara, isso é muito incrível. Então, os pais precisam saber disso, os pais que ficam longe dos filhos, ou futuros pais, quem deseja ser pai, eles precisam saber disso, eles precisam que outros pais contem pra eles, porque provavelmente o que eles ouvem falar de paternidade é que é uma merda, que você vai gastar muito com leite, que você vai gastar muito com fralda, que você não dorme, que você não dorme, que você nunca mais vai dormir, que você não vai poder beber, oh, acabou tua vida, é isso que o cara ouve, entendeu? Ele não ouve, você sabe.
Não é exatamente uma mentira, Não é exatamente. Não, não é só isso. Mas você não precisa fazer tanta propaganda negativa, né?
É
isso que você tá querendo dizer. A gente não precisa falar tão mal da paternidade. Tem, vamos começar a falar do lado bom dela, né?
De vez em quando vale os pontos positivos. É o choque de cultura paternidade. Pontos negativos, pontos positivos.
Muito bom.
Não, cara, olha só. O pai que nunca conseguiu dormir com o filho em cima do peito não faz ideia do que é dormir bem.
Porra, né, cara?
É verdade, cara.
Maluco. Você tá na pior posição da face da Terra. Tem uma criança de vários quilos que vai ficando mais pesada a cada minuto em cima do seu peito. E aí ela se mexe pra sair e tu fica, pô, não, fica sai, aí, não, sai, aí, não, sai não, sai não, sai não, sai não, sai
não. Deixa eu me manter na posição ruim mesmo.
É, tá, cara, é, porra, a melhor coisa que existe, cara. É
exatamente,
muito
cara, muito bom.
Paternidade supimpa.
Ô, Vitor, tu queria falar alguma coisa aí?
É, sim, nós temos uma pergunta aqui do nosso...
No microfone, Vitor.
Fala no
nós
microfone,
temos
por favor.
Uma pergunta aqui
a gente
do nosso...
tem um podcast aqui que conhece
pode.
Das coisas, então não faz
deixa
feio,
falar,
cara.
Deixa eu falar.
Nosso... Ouvinte, aqui, espião do nosso live do
nosso
Tricô
voyeur.
De Paz, nosso voyeur, nossos amigos, companheiros que pagam caro pra ouvir a gente ao vivo.
Que tristeza.
Tá fazendo a pergunta, o Thiago. Ele quer saber se você posta as fotos da filha, da sua filha, na rede social e se você faz tipo de seleção, assim, como é que você faz essa escolha das fotos da sua filha?
A pergunta
é
pra mim?
Isso.
É.
Não, é porque o nome do ouvinte é Thiago.
Ah, é que eu achei que você tava fazendo a pergunta pro Thiago. Antes da Alice nascer, eu era muito paranoico. Eu falava, ai meu Deus, eu não vou ficar expondo minha filha. Ai, eu não vou expor minha filha, não vai ter jeito, não vou pensar. Ela nasceu, eu bati uma foto pra você no Instagram. Então, cara, eu não sei, velho. É uma coisa muito simples, assim. Eu acho que é uma coisa meio... Não tem problema, eu acho, Gui, de botar uma foto da minha filha no Instagram pras pessoas verem e tal, né? Mas, sei lá, cara, eu me questiono muito. Eu não sei se eu tô certo, se eu tô errado. Eu me questiono muito sobre isso. Será que eu tô colocando minha filha, tô expondo ela pra internet? Será que eu tô fazendo errado? Será que isso é certo? Mas eu acho que é muito de uma época específica que a gente tá vivendo, porque a nossa geração é a última geração, assim, que nasceu sem internet e redes sociais, e é a geração de transição. Existia uma geração que não tinha, agora existe a geração da minha filha que já tem isso, então isso provavelmente... nem será discutido, talvez, quando ela tiver a minha idade.
É.
Mas a gente é uma geração de... Sabe, a gente tá ali no meio, porque os nossos pais não faziam isso. E o que a gente faz? Será que isso é certo? Então a gente não sabe direito qual que é o impacto disso. Sabe, não tem um estudo que pegou e mostrou que colocar foto na internet... Então assim, é complicado, mas eu gosto de colocar uma foto da Alice. Eu acho que é um registro do crescimento dela... E que tem muita gente, apesar de ter, sempre vai ter os cuzão, né? Vamos falar. Uh-huh. Não sei se aqui pode falar palavra.
Ih, porra!
Não,
a gente pode listar. Lista aí alguns.
Pode falar que eu até sou letra.
Tem sempre a galera que gosta, e tem os meus amigos que acompanham, e tem os meus familiares longe, que eu não tenho tanto contato assim, então eles acompanham a Alice. Eles sabem o que a Alice tá fazendo pelas fotos que eu posto, pelos stories que eu faço dela, das historinhas. É muito legal, eu chego no interior da minha terra lá, e todo mundo, o pessoal vem, o cara assim, que eu nem tenho tanto intimidade, o cara vem, ô Luiz, que legal a historinha da Alice lá, no passeio da Alice, tô acompanhando, hein? Então assim, no fundo assim, tem muita gente legal também, a internet não é só de gente mala, mas eu, pra ser bem sincero assim, eu não sei, espero que ela não se zangue quando ela tiver adolescente, fala, pai, o que você fazia?
É um risco, né?
É um risco, cara. Não sei.
Mas eu acho assim que... Né? Eu vejo muito do que você faz e eu acho que tem uma naturalidade da coisa. O negócio é meio orgânico, sabe? Tipo assim, você...
Ah, é.
Você
não,
tem a vontade, você vai lá e pum. Não é tipo pra ter likes, entendeu?
É, mais profissional, né? Tem pai que é profissional.
Porra,
é
foda. Tem uns perfis, cara, que você... Se você for ver, é o perfil de um pai, tipo, sei lá, pai whatever. Arroba pai não sei o que lá. Arroba papai não sei o que lá. E, meu irmão, só tem foto do filho. Não tem foto nenhuma do pai. Eu tô falando assim, porra, peraí.
Cadê a vida dele?
O Instagram é da criança, não é do pai, sacou?
Então tem aquela coisa que as pessoas expõem mesmo pra poder... Porque sabe que dá curtida, que dá seguidor e tudo mais. E tem a galera que, tipo, não, vou, pô, achei legal o que meu filho fez aqui. Vou lá e posto. E eu acho que o Stories, ele trouxe essa parada muito boa também do Stories do Instagram. Que, pelo menos pra mim, que eu sempre tive essa noia de... Porra, não vou expor muito meus filhos e tal. Mas o Stories é um negócio que fica lá 24 horas e vai embora. Então eu me sinto muito mais confortável também de, pá... Vou ali, posto o que eles estão fazendo, um negócio maneiro, ou às vezes que eles estão brigando, vou ali, boto, para as pessoas também verem que, né, os nossos filhos são de verdade, né, cara?
Exatamente, e sabia que eu acho que acaba sendo até um ato assim, voltando àquilo que eu estava falando, dos bons exemplos, né, bons pais precisam estar em evidência, justamente para a gente precisa ter bons exemplos de paternidade. E às vezes, o cara que posta lá uma foto dele... Eu vou dar um exemplo meu aqui, né? Não querendo... Mas eu recebo muito relato de pai e também de mães que falam assim, pô, Luigi, você brincar com a Alice no teu stories me motivou a participar mais da vida do meu filho. E aí eu tô fazendo uns videozinhos deles no meu stories igual você faz. Passeios do Arthur, passeios da Bruna. E aí o cara me manda, aí eu vou ver o cara tá lá brincando. Então assim, eu penso assim, pô, olha que legal. O cara, talvez, ele teve essa criação, teve essa ideia de que pai é o cara, né, do canto, mas ele tá começando a participar mais da vida dele. Então, eu acho que, no fundo, talvez, essa exposição que a gente faz pode ajudar a mudar um pouco, né? Não que a gente seja os melhores pais do mundo, ou eu seja o exemplo máximo a ser seguido. Não sou, eu erro pra caramba, tô errando todo santo dia na criação da minha filha, aprendendo com isso. Mas eu fico muito feliz quando esse tipo de coisa acontece, porque acaba que batendo nessa tecla é um bom exemplo.
Não, boas práticas têm que ser disseminadas.
Assim.
Então o cara acha, pô, que divertido o Luiz brincando com a filha dele. Em vez de eu chegar em casa e ficar no zap zap com meus brothers, vou começar a brincar mais com a minha filha. Se eu fiz isso com uma pessoa, e já aconteceu, eu já me dou por satisfeito.
Porra, já valeu a pena.
Já valeu tudo a pena.
Porra, muito legal mesmo. Muito legal. A gente tem falado muito também da nossa relação enquanto pai na internet, e eu queria tentar saber de você, assim, se a chegada da Alice na tua vida trouxe muita mudança do que você, por exemplo, você já produzia conteúdo antes, da maneira como você produzia ou como você pensava os conteúdos antes do que você faz agora, ou tipo, é mais ou menos o mesmo processo que você fazia antes?
Não, mudou muito, cara, mudou muito. Quem acessa o Amigos do Fórum percebeu isso, né? Que é o meu site. Antes da Alice nascer e eu saber que ela vinha pro mundo, eu tava numa onda de frustração assim gigantesca. Eu tava me sentindo um fracassado, que a minha vida não tem mais jeito, e eu não sentia mais prazer em me escrever, eu não sentia mais prazer em gravar podcast, eu não tinha mais motivação, eu achava que o melhor já tinha passado, a minha vida, o melhor da minha vida passou, agora é ladeira abaixo. Então eu tava assim... descontrolar, e não só profissionalmente, mas pessoalmente, eu tava cada vez mais desleixado com a minha saúde, desleixado com a minha casa, com o meu relacionamento, tudo. E quando a Alice nasceu, eu falo que a Alice nasceu e eu revivi. Então, o próprio Amigos do Fórum, eu comecei, a minha forma de encarar as coisas teve uma mudança drástica, assim. E isso se refletiu no conteúdo que eu produzo. Então, o Amigos do Fórum, hoje, a proposta do site, ao falar de uma série, ao falar do filme, eu sempre trago para a minha visão de mundo, a minha visão de pai, a minha visão de homem, e como aquilo agregou na minha vida, qual que é aquela mensagem. Eu sempre tento destrinchar. Sério, eu passei a me aprofundar mais nas coisas, porque a Alice, ela me encheu de vida. E aí, o Amigos do Fórum, que estava à beira da falência, ele começou a crescer em número de audiência, em fidelizar leitores. O Rebobinando, ele é um podcast da família do Não Ovo, mas o Rebobinando sou eu ali, e muito disso do Rebobinando rumar para caminhos assim de explorar, e de coisa, vem muito da motivação que a minha filha me deu, daquele estalo que eu tive. Então acabou que eu sinto que o que eu faço na internet hoje, comparado antes da Alice nascer, é superior em qualidade, assim, em todos os aspectos, né? Mesmo no ovo, eu só falo bosta. Mas no restante, assim, eu passei a ter um cuidado mais e melhorou. Eu sinto que melhorei, eu acho que eu melhorei, e a resposta do público foi muito positivo, assim, as pessoas gostam e sentem isso. Então, pra mim, é muito importante, cara. E é importante, continua sendo, porque a Alice, ela é o meu guiazinho ali, né? Ela é aquela que eu falei, sim, a minha feliz, aquele momento de quando o meu cérebro tá ali se recontorcendo de tanta raiva do dia a dia, quando chega a Alice, ele se expande, ele se abre. Então, aquilo me enche de energia e me revitaliza para no dia seguinte eu sentar no computador e pá, 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 pensar numa pauta de podcast, pensar num texto pro site, e o que eu posso fazer, o que eu posso mudar. Então, mudanças no próprio estrutura do site. Eu comecei a ter vontade de novo de mexer com isso por causa dela, e também pela necessidade financeira também, né?
Sim,
pra,
claro.
Que foi um fator. Mas mudou muito, cara. Mudou pra
na
caramba,
real, você
assim.
Tava num quadro foda de depressão, né, cara?
É, pode-se dizer que era um início, né? Uhum. Um início, assim, porque eu não sentia mais. Eu falava assim, mano, o que que eu fiz até agora não fez sentido, e o que eu vou fazer daqui pra frente provavelmente não vai fazer sentido, sabe? E eu não
o tesão tinha todo ido embora, né?
O tesão foi embora, e aí, pô, mudou completamente. Que bom, cara, que bom. Alice me ajudou, me reviveu.
Não, que bom que você conseguiu se motivar com a tua filha, cara.
Sim, sim.
Tem problemas. Infelizmente tem uma galera que o filho vem e aí o bagulho meio que desce a ladeira, né?
Tem muito, cara.
E aí é... Aí por isso até a gente até falou, né, até pouco tempo atrás de saúde mental masculina, cara, tem que procurar
muito
ajuda
bom
mesmo.
Esse episódio.
Tem que procurar ajuda mesmo.
É, não sim. Pode ter vergonha. Não pode ter vergonha, não pode ter medo. Vergonha, acho que não sei se a vergonha é a palavra correta, né? Mas é, o homem, ele tem essa coisa, a cultura do macho, né? Que
tem ele que é ser forte,
ele não,
né?
Que ele não pode chorar, que ele é ensinado desde pequeno que ele não pode chorar, que ele não pode ter sentimentos, e sentimentos são coisas de meninas, e tudo que é de menina é ruim, né? E nisso, a cultura do macho, ela acaba, ela degrada o próprio homem, vem a cultura do machismo, vem a homofobia, então, essa coisa tóxica, esse lado tóxico da masculinidade, ela não é ruim só pra mulher que vai colher os frutos do machismo, mas pro próprio homem, né?
Sim, sim, com certeza. Com certeza. E é isso, né? Tipo, o que ter filhos faz com que você resgate outras coisas e construa coisas novas também é incalculável. Tipo, esse exemplo, por exemplo, que você deu de que menino pode chorar e que menino pode falar de sentimento é a parada mais surreal que eu vivo hoje em dia. É isso. É eu tendo dois meninos e podendo conversar com eles sobre sentimentos e falar com eles sobre o que eles estão sentindo e falar pra eles que tá tudo bem eles chorarem, sabe? Tipo, quando que nunca ninguém fez isso comigo. Então você meio que renasce, cada vez que você fala isso, você tá, caraca, cara, você dá aquele carinho pra aquele pequeno jovem Thiago lá que porra, queria chorar e tinha medo, tinha vergonha de chorar e chorava escondido no banheiro, no chuveiro e tudo mais, achando que tava errado e tudo. Então, porra, cara, a gente tá se renascendo aí todos os dias, né, cara?
É, eu falo que ser um bom pai pra minha filha e ser esse pai que vai falar de sentimentos, que vai estar disposto, vai estar do lado dela... É uma forma de eu corrigir os erros do meu pai comigo mesmo, sabe?
Uhum.
Onde meu pai errou comigo, eu vou corrigir acertando na minha filha, entendeu? Então eu tenho uma missão dupla, assim. De não passar a herança, essa herança maldita da paternidade tóxica pra minha filha e também passar um bom exemplo. É difícil, quer dizer, não é, nessa parte não é difícil, sabe? A paternidade em si ela é muito difícil também, porque eu me vejo ainda... moleque, eu me vejo ainda muito jovem, eu tenho 30 anos, eu ainda ligo pra minha mãe pra pedir conselhos, entendeu? Então eu cuido de uma criança, mas às vezes eu também preciso ser cuidado, então a gente nunca sabe que de repente você ser pra Alice, né, eu e a mãe dela somos o exemplo máximo, né?
É, vocês são referência, né, cara?
De referência máxima, e isso às vezes amedronta, sabe? Às vezes dá medo.
Com certeza.
Então, sabe, mas claro, voltando lá à questão da saúde mental, se o cara tá passando por um problema, sempre não ter, não sei que palavra usar, mas parar com essa mania de achar que você é um macho alfa, provedor, caçador, que com machado você vai matar um javali, trazer o alimento pra sua família e acender uma fogueira e levantar uma parede, sabe? Não é assim, cara. Pelo amor de Deus, que isso aí é uma coisa tão antiquada. Hoje em dia, isso é uma coisa tão antiquada, sabe? É o cara que compra comida processada no mercado lá e quer pagar de macho alfa, sabe? Isso me irrita em níveis...
Total, nossa, muito, assim. Mas acho que, porra, eu, pelo menos, só comecei a ter contato com isso, ou entender, pelo menos, que isso era natural e era ok, né? Que era normal. Só depois que tive filho mesmo, cara. Não tem jeito. Uhum. Se não fosse isso, eu ia continuar tendo aquele cara escroto que era, como sempre fui, sei lá, 5 anos atrás. E pensar nisso é muito doido, como é que a gente muda.
Exatamente, cara.
O melhor podcast do mundo!
Mas olha só, a gente tem aqui uma pergunta aqui da Melissa, que é que tá. Outra voyeur que tá aqui acompanhando a gente ao vivo. Ela queria fazer uma pergunta, falando assim: queria perguntar sobre controle de conteúdo, pornografia, etc. E queria saber se você é a favor do controle de conteúdo ou não, e como é que você pretende lidar com esse conteúdo impróprio quando a Alice for maior. E isso é uma pergunta que às vezes a gente se faz aqui também entre a gente, de tentar entender como é que vai ser, porque você mesmo disse, né? Os nossos filhos, eles são essa geração que já nasceram com internet. Para eles não é problema, já tá aí. E como é que a gente vai conseguir ajudar eles a entender qual que é o conteúdo que é mais apropriado, se... Você, tipo, acha que tem que ter, porra, acesso liberado e foda-se, dá um celular na mão da criança e vai. Ou se tem que controlar, ou se, tipo, proibido telas até, sei lá, X anos de idade. Como é que você pensa isso aí, cara?
Cara, eu acho que esses incidentes que ocorrem, muitas vezes, é justamente porque os pais meio que, né?
Libera geral, né?
Eles não são tão presentes na vida dos filhos quanto deveriam ser.
Ah,
né?
Sim.
Então... Cara, eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu. A HBO, cara, é HBO. É um canal premium de TV a cabo. Não é qualquer um que tem acesso. Ela exibiu o filme A Festa da Salsicha.
Ah, sim.
E os pais deixaram os filhos assistir A Festa da Salsicha e foram descobrir que era um filme, uma animação para adulto. Então, assim, vamos lá. O pai, deixar o filho ter acesso a HBO livremente dentro de casa... já mostra que ele não está tão interessado assim em saber o que o filho está fazendo, porque a HBO é o canal de Game of Thrones, onde tem peito, sim, sexo e morte o tempo todo.
Exatamente.
A HBO nunca foi o Bom Dia e Companhia. Sabe? A HBO vai passar a Festa da Salsicha, vai passar Game of Thrones e você tem que... Ou vocês... Agora, e também tem outro lance que os pais não falam sobre essas coisas com os filhos, né?
Não, aí vira não, tabu.
Não tem a criança não tem educação sexual alguma, não tem, o pai não fala nada, aí vira tabu, a criança vai fazer por escondida, por curiosidade, porque uma criança, sabe, você pega uma criança que começa com ter 10 anos, 9 anos, já começa a ter curiosidade para saber do que se trata. E aí, cara, é controle, eu não digo controle, mas é o pai tá em saber o que o filho tá consumindo. Eu e a Camila, a gente sabe todos os desenhos que a Alice assiste, a gente conhece o que acontece, se tá no YouTube, a gente presta muita atenção nos vídeos relacionados, a gente tá de olho, aí algum conteúdo ali impróprio pra ela. Agora, enquanto tá no âmbito de casa e próximo, assim, a gente consegue controlar, é sempre bom conversar a respeito, explicar. Agora, como vai ser quando ela tiver 10, 11 anos? Se hoje a gente já tá completamente conectado, imagina como será o mundo daqui a 10 anos. A facilidade para se ter um aparelho celular e as conexões cada vez melhores. Como que vai ser na escola? Como que vai ser no caminho para casa?
Pois é.
Será que um amiguinho que não tem esse controle vai mostrar? Será que assim, é algo que eu vou ser bem sincero. Eu não faço a menor ideia de como a gente vai fazer isso. Mas talvez o caminho seja da conversa. Conheça os seus filhos. Você precisa conhecer os seus filhos.
Perfeito.
Vem rapidinho na cabeça um episódio de Black Mirror, né? Da última temporada, né? Da última temporada da menina que a mãe bloqueia, sim, o acesso dela a coisas perigosas no olho, sabe? Você bloqueia o olho da criança, sacou?
É o que acontece, né? O pai, ele fala no interior mesmo, é assim. É que se eu souber que você tá andando com maconheiro, eu vou te bater. Adivinha quem que viraram os maconheiros na casa? Sabe? Agora minha mãe, ela sempre falava, ó, maconha faz mal, você não vê ali, ó, o que acontece com fulano, ó, a bebida, o que acontece. Ela sempre fala, você fuma, teus amigos te oferecem, como é que é? Ela sempre teve curiosidade, ela sempre me perguntou nesse par, até porque ela teve que ser mãe, né? fazer o papel de mãe e fazer o papel de pai. Eu não gosto de falar que a mãe tem que fazer o papel de pai. Ela fez o papel de mãe.
É, exatamente. Mas
enfim, acho que deu pra entender que ela tinha que fazer aquele papel que supostamente é o pai, né? Que, ô, filhão, você tá aqui, vamos conversar. Já fumou um baseado e tal? Não fuma, hein, filhão? Haha, tchau, tchau. Sabe?
Não fuma. Tchau, tchau. Muito bom.
Você não fuma, né? Não fuma, né? Então, tá. Então, tchau,
valeu,
tchau.
Valeu,
tchau.
Valeu. É isso aí.
Você não fuma, né? Você não fuma, não, né? Não fuma, né? Tem aí?
Opa, então, na verdade, um dia... Não, você não fuma, não, né?
Você não fuma. Tem aí? Tem aí? Opa, tem aí?
Pô, mas olha, essa analogia que você fez, cara, é muito boa, porque esse, na verdade, representa o grande medo dos nossos pais, né? Da nossa geração. Que
eram
as drogas e as bebidas e tudo mais. E aí agora a gente começa a ter outros problemas, que são outras drogas, que é tipo a porra da piscina lá, a banheira de Nutella, entendeu? Os desafios lá, que porra, que infelizmente teve a menina que morreu aspirando desodorante, que era um desafio de uma porra do vídeo do YouTube.
Ah, isso me... Nossa, isso cortou meu coração, cara. Nossa.
Porra. Ah, cara, a scarification no bagulho, o nego tá se queimando na... Negócio de esquentar, né, cara?
É, tinha aquele desafio de apertar o peito também.
Cara, eu já achava essa porra idiota lá no desafio da canela.
Sim.
Eu já achava isso uma idiotice absurda.
E era inocente, né?
E era um negocinho simples. E acabava sendo engraçado, porque a galera tossia e tudo mais. Mas imagina a quantidade de gente que não passou mal sério com aquilo.
Aham.
Entendeu? Uhum. Gente que descobriu que era alérgico à canela.
Caralho.
Por causa dessa porra. Entendeu? Alguém mas deve ter pagado nostálgico dessa bosta.
Mas é exatamente isso. Porque assim, aí você para pra pensar assim, porra, se a gente fizer a mesma coisa que alguns outros pais faziam com relação a drogas e bebida, por exemplo, que é proibir, botar medo, você não vai ter acesso, eu vou bloquear todos os acessos disso na minha casa, você não vai bloquear no resto da vida da criança. Não. Entendeu? Não é Black Mirror, você não vai conseguir bloquear isso.
E ele sempre vai ter um amiguinho que sempre tem acesso a tudo.
Porra, um corninho que filho da puta vai lá e vai apresentar a desgraça do desodorante. E aí, é por isso que o Luiz falou, é importantíssimo, a gente tem que ter esse canal de diálogo aberto. E a gente só consegue estabelecer esse canal de diálogo aberto com os nossos filhos se a gente tiver uma educação com eles que não seja baseada em medo, em humilhação, em porra nenhuma. Pra eles se sentirem abertos de
exatamente
falar, porra, não, eu vi, ah, eu fiz isso. Ah, pra ele se sentir seguro de poder falar as merdas que ele faz também. E aí a gente pode orientar.
Vai dar vontade, né? Imagina. Agora eu fiquei imaginando o Noah mais velho, sei lá, 15, 16 anos. Pô, vou fazer o desafio do desodorante. Meu filho, vem cá, filho. Vamos fazer o desafio de fumar um beck? Vem cá. É muito melhor.
Vamos fazer um desafio de lavar
fuma,
o banheiro?
Fuma isso aqui, aí depois que você fumar, arruma o seu quarto.
Arruma o seu quarto.
Vai ser uma delícia. Entendeu? Vai lá, meu guerreirinho.
Desafios, precisa vai lançar um canal no YouTube, Desafios Educativos.
É isso aí, porra.
Desafiei minha mãe a limpar o quarto. Limpei tudo e será que ela gostou?
Mas eu acho que tem que ser isso, cara. Não tem como a gente ter esse controle interno. A gente pode ter esse controle todo agora, que os nossos filhos são pequenininhos e eles não são expostos a tudo. É até bom que a gente tenha, que a gente conheça o que eles consomem. E tem uma pessoa... Assim, a galera que me acompanha lá no Facebook, a galera acha que tá segura, por exemplo, com aquele YouTube Kids. E aquilo ali não é a prova de falha, não, cara.
Não, nem um pouco.
Tu não pode largar a porra de um tablet, de um celular na mão de uma criança de 2 anos, daqui a pouco ela tá vendo esses videozinhos de que os idiotas botam bonequinho pra trepar um com o outro, e tipo, é só porque é boneco de criança.
A gente já parou nisso lá com nossa querida Olga.
Ah, é?
Minha sobrinha, ela foi nos vídeos relacionados e foi indo, e de repente tava no Peppa... Se pegando de porrada com alguém, fumando maconha, matando o irmão, caralho.
Pois é, cara.
A gente teve aqueles 5 segundos de caralho. YouTube Poop.
Que é a Peppa?
Não, é tipo YouTube Poop, sabe? Tipo, caraca,
exatamente.
Cara, quem tá vendo é a Olga, caralho. Caralho, calma aí, para, desliga.
E tem uma discussão também legal nisso, porque assim, muita gente acha que, porra, não, mas a gente não pode botar isso tudo na conta dos pais. Cara, é nossa responsabilidade.
É verdade.
Eu não tô falando de culpa aqui, mas é nossa responsabilidade, porra, acompanhar isso. Tudo bem, o YouTube tá
vai
cagando
falhar.
Feio. O YouTube tá cagando
não, a
feio.
A gente, como pai, tá. Vai falhar? Vai.
Vai. Mas a gente não pode botar na mão do YouTube e decidir o que, é que os nossos filhos
não,
vão ver,
claro
não,
que não,
cara. Entendeu? Então, eu fico sempre nessa assim, cara, não é por aí. A gente... A gente tem que estar junto, sim. Senão, tem outra parada bizarra também. Como é que era o... É, que nem é tipo conteúdo adulto, mas é uma parada muito escrota, aquele que rolou aquela polêmica toda das bonecas LOL. Sabe qual é? Aquela,
eu vi isso.
Que é tipo, o que rola muito, e eu já vi os meninos chegando em vídeos relacionados a essas porras, que são os vídeos em unpacking, né? Que tipo, só aparece a mãozinha. Então, essa é uma doença, cara. Tipo, a criança tá lá, ela acha aquilo fantástico, ela vai querer... Essa porra só incentiva o consumismo da criança. Sim. E ela não sente nem mais prazer em brincar com o brinquedo. Ela só quer abrir. Quer ter aquele prazer ali momentâneo de abrir. Puf, agora eu quero abrir o outro. E essa boneca LOL é muito escroto. Porque assim, é uma bola gigante. Gigante não, tamanho de um punho, sei lá. E ela custa, sei lá, R$80. E a boneca, sei lá, tem 3 dedos de altura. Mas tem, tipo, sei lá, 7 camadas de bola que você vai abrindo. Então é, tipo, o prazer do unpacking é otimizado ao extremo pra criança ter aquele prazer de abrir. Vai abrindo. Aí chega na boneca. A porra da boneca que só mexe os braços.
É tipo assim, vamos trabalhar a ansiedade das crianças. Vamos colocar todas as crianças ansiosas para caralho.
Exatamente.
Por causa de uma bagulhinha.
Exatamente.
Ainda tem uma questão toda, né? Que esses unpackings, por exemplo, eles começaram lá fora, né? Começaram nos Estados Unidos.
Sim.
Né, que tem uma oferta gigantesca disso lá. E aí, cara, eu descobri por causa disso que eles não vendem o Kinder Ovo nos Estados Unidos com chocolate.
Não entendi.
Nos Estados Unidos é proibido você vender o brinquedinho com o bagulho de comer.
Ah, é?
É. Principalmente se for alguma... Você só compra o brinquedinho e você abre a surpresinha. Entendeu? Não pode ter algo de comer, entendeu?
Entendi.
Principalmente se for algo não nutritivo, né? Normalmente.
Aham.
Pra criança, pra você não incentivar... É o consumismo. Só que você tá incentivando da mesma forma, só que por causa do brinquedinho. Foi a indústria disso, né?
Sim,
que arrumou um jeito de... Pô, cara, a gente tá se fudendo porque a nossa janta tá diminuindo porque as crianças não estão podendo comer a porra do chocolate. Ah, você não tá podendo comer o chocolate, então vamos colocar esse modo daqui de fazer as crianças terem vontade de abrir essa merda. Entendeu?
Exatamente. E isso reflete muito os brinquedos que hoje em dia estão ficando muito em moda.
A gente viveu essa porra com o McLanche Feliz, cara.
Sim, mas hoje em dia você pode comprar, né, separado.
Exatamente, mas a gente viveu isso. É. A gente queria ir na porra do McDonald's pra comprar o McLanche Feliz, entendeu? Foda-se o que a gente ia comer, maluco. A gente não queria saber da porra do McLanche Feliz. A gente queria saber da caralho do brinquedo, maluco.
Ainda mais o porra do hambúrguer vinha com picles,
entendeu?
Foda-se porra,
não. E na moral, o McLanche Feliz era uma desgraça.
Ainda é, né?
Era muito... Não, hoje pelo menos você pode colocar... Fazendo propaganda não, tá, gente? Do McDonald's. Acho uma merda, na verdade. Se quiser pagar, eu falo bem. Tem cenoura, tem maçã. Eles mudaram porque eles viram que o mundo tava mudando e eles não são burros, óbvio.
Deram uma leve,
entendeu?
Adaptada.
Eles deram uma adaptada nas possibilidades. Mas, porra, a gente comia aquela merda, entendeu? Só porque a gente queria o brinquedo, maluco.
Exatamente.
A gente não queria comer no McDonald's, a gente não... Era toda pro caralho, mano. Porra, na moral, compre batom, cara. Puta que o pariu.
Exatamente.
Compre batom.
Caralho, maluco. Eu por mim, eu esmurrava uma pessoa pra fazer comprar batom.
lembra daquela parada? Como é que era? Eu não lembro nem o que era, mas
tesoura.
Eu lembro do tema. Do eu tenho, você não tem?
Tesoura.
Era a tesoura?
Tesoura do Mickey.
Nossa, porra, isso era horrível, cara.
Era foda, cara.
Ainda dói.
Bicicleta? Só é bicicleta se for calói, meu irmão.
Só se for calói.
Se você tivesse outra parada, você era escrotizado a um nível absurdo.
Exatamente.
E o pior, cara, hoje em dia eu fico pensando que eu tinha uma bicicleta de segunda mão, estilo das bicicletas que a galera do Stranger Things tinha, que é foda. Entendeu? E eu ficava extremamente puto porque eu tinha aquela bicicleta e hoje em dia, caralho, eu tinha uma bicicleta do caralho, eu ficava puto, cara. É,
exatamente.
A nostalgia que faz isso, né?
Não é? E a gente fica, porra, que merda! E eu tava só querendo aquela bosta daquela calói de plástico.
Mas pra você ver como desde sempre a publicidade infantil é um negócio cruel, né, cara?
Não, escroto. Não deveria existir, não deveria.
A gente tá rindo, mas é um negócio escroto, a gente tá chorando por dentro.
É?
né? Demais, cara. Eu, não, eu sou...
publicidade direcionada pra criança não deveria existir.
Na
nem
real,
pra criança.
Não existe, não pode existir, é proibido.
É,
tá ligado?
É direcionado pros eles, pais, vai eles... tomar no cu. É, é pra criança.
Exatamente, eles tipo, entendeu? Usam brechas pra fazer pra criança, mas é proibido fazer pra criança.
É, não,
e tem,
não pode.
E tem muitos pais que eu conheço, assim, que defendem a. Não tem que ter, porque o Estado não pode definir o que o meu filho vai ou não assistir. Cara. Eu vou, bom, cara, mas assim, beleza, mas me fala uma vantagem do seu filho ser exposto à publicidade, cara. Sabe, me fala uma vantagem, o que que você ganha com isso, sabe? Os caras, eles não têm escrúpulos, é onde vai entrar o dedo do Estado. É algo que eu venho falando há algum tempo, conversei com, tem até uns amigos meus que trabalham com YouTube e tal, eles meio que concordam que... Vai chegar um ponto que nem essa criança, essa menina que morreu, provavelmente ela viu isso em algum canal do YouTube, e aí vai chegar um ponto que vai estar lá o youtuber que o público dele é infantil, ele sabe que é infantil.
Ele sabe.
Vai estar lá. Ele vai estar lá arrancando dente com alicate, ele vai estar lá bebendo querosene. Vai chegar um ponto que o YouTube não faz nada. O YouTube, já isso já é fato comprovado, né? Teve aí um cara que foi lá no Japão zombar de cadáver. De suicídio e o YouTube não deletou o canal dele. Então,
não, ele tá
vai
lá
acontecer...
ainda tem gente que gosta ainda das coisas que ele
então,
faz.
Tem. Então vai acontecer que o Estado vai começar a encher de regras, de imposto. Eu chego a dizer assim: não é um futuro tão distópico assim o cara que tem um canal no YouTube ter que ter CNPJ aberto, ter que ter responsabilidade, ter que pagar imposto, porque nada é feito, vai começar a morrer gente, criança, vai começar a afetar. Vai começar a mobilização popular, vai começar projeto de lei tramitar na Câmara, até que aprove o Estado vem e enche. Aí é o único jeito, vai ser o único jeito que acaba. Eu acho que isso tem que acontecer. Não, eu acho que, primeiro de tudo, tinha que partir dos próprios criadores de conteúdo, entender que o público desenho infantil, eles têm sim responsabilidade com o público infantil. Tem sim, os pais têm responsabilidade pelo que os filhos assistem, mas o cara que está lá falando abobrinha para 1 milhão de crianças todo santo dia, ele tem que ter noção. E o YouTube tem que ter noção disso. E não tem. Nem o YouTube tem e nem o cara tem. Entendeu? E aí eu acho que vai acontecer alguma merda, assim. Daqui a pouco vir o Estado metendo lei, metendo proibição, metendo taxa, sei lá. Porque ninguém faz nada, cara. Ninguém faz nada.
Não, e você vê que a publicidade não tem escrúpulos quando mesmo nesses canais de merda, entendeu? Que as pessoas sabem que tem um conteúdo escroto, que tem criança morrendo e tem coisas acontecendo. Mesmo assim, as propagandas de brinquedo e as paradas estão lá, estão popando na cara da galera.
Sobre a exposição, eu tenho uma afilhada, ela tem 9 anos, entre 8 e 10, vou chutar assim. E ela estava assistindo um canal de um cara muito famoso, não vou citar nomes aqui, e o cara simplesmente colava a mão com Super Bonder.
Nossa senhora.
Uma mão na outra, ele deixava lá, ele falava, não faço isso em casa e tudo mais. Mas a criança,
foda-se,
grupo
né, cara?
De amiguinhos, vai
fala
mostrar aqui uma melhor
exime,
que o outro.
Né, cara?
Vai fazer também. Meu irmão, que ideia de idiota. Daqui a pouco a criança tá botando no olho. Daqui a pouco a criança tá botando, sei lá, na boca. Tá fazendo. Tá tampando o nariz com um Super Bonder pra mostrar que é foda. Tipo, sei lá, eu não consigo nem te dizer. É muito errado, sabe? É. Mesmo falando, não faço isso em casa. Porra, uma criança de 9 anos, 10 anos.
Não, é assim. Eu acho que existe a seleção natural quando você coloca um cara de 25 anos fazendo uma merda dessa. Isso é seleção natural. E aí, beleza. E aí, meu irmão, cola o cu com o Super Bonder e
explode.
E explode. É isso aí.
Se o cara quiser repetir, se ele tem 20 anos, ok.
É, beleza. Agora, se você sabe que o teu conteúdo é infantil e você vai fazer uma merda dessa pra criança, aí, na moral, cara, você...
Só merece, gostar.
Você merece que uma merda aconteça, uma merda grande aconteça com você.
O cara é responsável, sim.
É, sim.
Eu já falei do... Acho que eu nunca falei pros nossos ouvintes do que eu vejo como a cultura do esdrúxulo no YouTube, né? Que é o esdrúxulo que faz sucesso no mundo, né? No geral.
Não só no YouTube,
a ridicularização das coisas, né? E o nefasto e o inconsequente é o que faz sucesso.
Uhum.
Entendeu? Até em coisas muito, muito legais, são coisas que beiram ao absurdo que fazem sucesso. A gente pode pegar um exemplo simples de uma coisa muito, 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 muito legal, que foi o Iceberg Challenge.
Uhum.
Né? Que era a galera jogando gelo, água com gelo, no corpo. Maluco, a parada era pra galera escolher. Ou você doa, ou você joga um balde de gelo no corpo, num lugar frio. A parada era pra ninguém jogar a porra do balde de gelo, cara. Era pra galera doar, meu Deus do céu. E aí, ok, beleza, a galera doou e jogou o balde. Mas, cara, teve gente fazendo as besteiras, tipo, teve gente que abriu, cara, tipo, morava perto de um lago, aí abriu a caralho de um buraco no lago e pulou. Sabe, é tipo, foda. Caralho, seu doente.
Distorceu toda a parada.
Entendeu? Cara, esquece. Aí, porra, virou um negócio, não, vou fazer essa bosta aqui, porque vai virar, vai ganhar visualização pra caralho. E aí, tipo, teve celebridade, porra, teve a governadora lá de sei lá, do Alasca, que pulou num rio, sabe, tipo, que bagulho isso, gelado pra caralho, ela pulou e a gente tinha que, não, ela ficou bem e tal, porque ela saiu rápido, mas ela, tipo, como é que é, ela desafiou, tipo,
ela doou alguém, pelo
menos, o Obama, doou. Ela desafiou o Obama a fazer, caralho, que isso, e aí cara. Tal, sabe, tipo, a galera surtou num nível muito absurdo.
Sai fora do controle.
Teve uma galera que fez uns teve uma galera que fez um negócio super bonitinho, tipo, o próprio Bill Gates fez um negócio, ele montou uma engenhocazinha, sabe qual é? Pra puxar uma cordinha, o balde virar e cair nele. Foi engraçadinho e tal. Mas tinha uma galera fazendo uns bagulho, mano.
A galera alopra, cara.
Aloprando muito, 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 muito sério, cara. E teve uma galera que se machucou, provavelmente. Você vê o vídeo de fail dessa porra, gente deixando, tipo, não era um balde de gelo, sabe qual é? Era tipo um tonel.
Mas aí é aquilo que você falou.
Vindo na pessoa e, tipo, e o bagulho dando na nuca. Nossa, do malandro. Sabe qual é? Sabe, tipo... Cara!
Cara, mas olha...
Porra!
Adulto se fudendo pra adulto, eu não tô nem aí, cara. O problema é que... O problema é que a gente... Eu que trabalho, a gente trabalha com internet e... Eu sei que... todo mundo sabe que o público... majoritário, assim, do YouTube é criança, cara, é moleque, até os 11 anos, assim, tem muito, tem demais, é só você entrar nos comentários que você vê aqueles comentários de criança, assim, aquela inocência sendo exposta a esse tanto de merda, e o cara não tá nem aí, a plataforma não tá nem aí, e aí o que que faz, cara? Infelizmente, é o pessimismo que ronda isso aí, cara. Vai dar merda, vai começar a dar muita merda. Uma hora vai ter que... Alguma coisa vai acontecer pra esses caras, pra eles se fuderem, sabe?
Não, tem que ter tipo um filtro aqui, assim. Tipo, ó, você vai entrar num canal que é pra maior de idade, fala, me diz aí a escalação da Copa de 70.
Vai ter que começar a ter isso.
Tem que ter uns bagulho assim, sabe? Que é um negócio tenso, sabe? Tipo, as perguntas, tipo, ó, e aí? Qual foi a primeira banda da Ivete Sangalo?
Quem foi Sassá Mutema?
Entendeu? sabe, tipo, um bagulho desse, sabe?
Podcast se trocou de paz.
Então, bom, a gente tá precisando aqui já apontar para um final, né? Essa conversa tá muito boa com o Luiz, mas a gente precisa liberar o querido aqui. Então eu queria fazer uma pergunta para todo mundo aqui responder. E se chegasse o filho de vocês e falasse assim, porra, quero ser youtuber, quero ser podcaster. Qual é a resposta de vocês?
Meu Deus do céu, cara.
E preciso dizer que o Dante, com 5 anos, ele já tá ligado nas paradas que eu faço e ele fica bolado que eu gravo quando ele dorme. Ele fala assim, papai, eu quero gravar paizinho com você, quero gravar tricô de paz com você. O filho, pô, não, filho, é de noite, depois você dorme. Então, tipo, a próxima gravação no YouTube eu já tive que comprometer com ele que eu vou gravar de tarde pra ele poder participar de algum vídeo meu.
Entendi. Olha que isso. Bacana.
Eu teria o filtro de idade, dependendo da idade, vai, pode ser, legal.
Pode ser. Idade.
Acho maneiro.
Que idade?
Não, depende do que ele quer fazer. Eu acho que a gente pode fazer alguma coisa também pra não exatamente lançar, mas fazer vídeos mesmo.
Ah, tá.
Pra eles curtir e tal, entender. Aí a gente mexer no computador. Vai que pode ser uma vocação mesmo dele gostar de, sei lá, editar, gostar de mexer com a câmera, entendeu? Essa coisa de, ah, não, meu filho só vai aprender a fotografar ou só vai pegar numa câmera quando for mais velho. Porra, por quê? Uhum. Qual a diferença? Eu não tenho aí o filho do Steve Irwin com 3 anos de idade tirando umas fotos foda.
É verdade.
Entendeu?
Cara, eu acho que...
Eu acho que deixaria.
Eu acho que eu deixaria também, mas na maioria das vezes acho que é mais como... Eles encaram, eu penso assim, eles encaram como uma brincadeira. Brincar de YouTube.
E eles fetichizam pra caramba também. Né?
Eu tenho um amigo que ele criou um canal pro filho dele brincar com os amiguinhos, assim. Então, tipo, os filhos deles ficam... Eles brincam de YouTube. Até que os moleques enjoam, foi fazer outra coisa, cresceu, começou a ter vergonha, não sei. Mas eles brincavam de YouTube. Brincavam de YouTube, então eles achavam legal bolar frases de entrada, porque o fulano faz e bolar desafio. Mas era uma coisa bem saudável, assim, uma brincadeira.
Porra, eu fazia filmezinho, cara. Com mini DV com 10 anos de idade, cara.
Exatamente. É mesmo? Nem isso.
De lutinha, dessas paradas.
Nem
de...
isso é novidade.
Porra, Star Wars na veia, cara.
Então, com uma brincadeira saudável, sim. Agora, ser youtuber e se dedicar a isso e tal, aí acho que não tem nada a ver, né? Só se a criança tem um, cara, tem um talento muito específico, assim, já tá numa idade que ela... acho que pra criança já é meio exagero, mas ali um pré-adolescente tal, que já tem, ele tem algum talento, ele é comunicativo, ele consegue pra você ir conversando com ele, porque ele vai ser, se ele, caso ele
mas, ó,
faça
falar,
um sucesso.
Te falar, Luigi. Não, é só porque eu trabalho com venda de equipamento fotográfico. Uhum. E o que que acontece? A gente recebe pelo menos 2 ou 3 vezes ao mês pais que querem comprar câmeras para os seus filhos serem...
Isso é o mesmo caso do RPG lá do No Ovo, cara. É a mesma história.
Ah, é? Não tô sabendo. Eu não sei. Porque, cara, é direto. E aí, tipo, algumas vezes os filhos vêm.
É um pai profissional.
É, e algumas vezes os filhos vêm.
Aham.
Uhum. Entendeu? Porque quando o cara chega assim, um filho, eu assumo que é um adolescente ou um pré-adolescente. Uhum. Sabe qual é? Mas teve gente que chegou com a criança de 6 anos de idade.
Meu pai, cara. Não, né?
Não, minha filha quer ser youtuber. Não sei o quê.
Vi na televisão,
aí eu fui
que dá dinheiro.
Dando ajuda e tudo mais. E aí eu fui, não, cara, você não tá entendendo. A menina de 6 anos de idade, não sei o que e tal. E aí ela foi conversando, foi falando. Não, porque a gente já tem um canal, a gente já faz vídeo, só que a gente tava fazendo com celular. Eu falei, pô, não, legal. O equipamento que você vai tá pleiteando usar realmente vai ser uma coisa legal e tal. E aí, no final, ela me entregou um cartão com o canal da filha dela.
Caralho, nem eu tenho um cartão.
E aí, eu fui olhar e tinha, tipo, 400 mil seguidores.
O quê? 400 mil?
É. É sério. Eu joguei fora, porque eu achei que se eu olhasse o canal, eu ia ter um problema mental.
Ia derreter,
sei lá. Mas a menina tinha um canal grande com 6 anos, cara.
400 mil inscritos, dá pra começar a ganhar dinheiro, hein?
Entendeu? Cara, não, querido, se você pegar.
Caralho,
aí...
meu, agora que eu me dei conta, 6 anos é tipo Dante de
é o Dante
faz
daqui
isso.
É, querido. Caralho, é o Dante, isso, daqui a pouco, cara.
Caralho, meu Deus.
Um canal, e eu não sei nem sobre o que a menina falava.
Assustador.
Entendeu? E aí eu falei, cara, como é que pode?
Cara, essas são as novas crianças mirins que iam lá no Raul Gil
é,
cantar.
Não, com certeza.
Só que
com
agora
certeza.
No YouTube.
Exatamente.
Com certeza. Porra, tomando com que, não, que os pais, aquelas crianças lá do concurso de beleza maluco nos Estados Unidos. Sabe o que é? Porra, cara, o pai incentivando aqui, do lado de trás da cortina, aqui batendo palma, fazendo dancinha.
É, claro, pô.
Entendeu?
Uhum, exatamente. A mesma coisa. Sempre existiu, né? Só,
agora, Vitor,
só muda o meio.
É. Agora, Vitor, e se a Evinha quiser ser youtuber?
Eu vou ganhar dinheiro. Se eu ganhar dinheiro, tá valendo. Se não, vou arranjar
dá
uma coisa.
Dá pra monetizar?
Fazer. Dá pra monetizar? Vai ser fofinha? Vai comprar casa própria? Não vou comprar casa própria.
O sonho da casa própria, aí tudo bem, né?
Vou colocar uma câmera de segurança filmando a Eva e o Noah soltos assim em casa, assim, sozinhos.
Aí sim, cara.
Aí, sucesso, hein?
Vida selvagem.
Aí depois a gente joga o Dante, Gael, Olga, aí, Liz. Junta todos eles e vê quem sobrevive. Tipo um Big Brother de criança.
É um Battle Royale da vida.
É. Battle Royale.
Ótimo conceito. Já registra isso aí.
Deixa eu muito bom. Bom, então é isso. Agora a gente vai começar, infelizmente, a ter que encaminhar para o final. Então vamos agora para o nosso bloquinho de indicações.
Indicações supimpas!
E bom, eu quero começar essas indicações supimpas com 3 indicações. Obviamente elas são do nosso convidado, né? Então vou fazer um jabá já pra ele, que é o seguinte, o Rebobinando, que ele falou algumas vezes aqui, é um podcast que ele faz, que não é o personagem do cara engraçado lá do Não Ovo, e é um trabalho muito legal, muito legal. Ele traz temas muito bacanas, e eu acho, tipo, muito valioso o que ele faz, assim, sendo um cara com o alcance que ele tem, e de falar de assuntos que, porra, a galera da cultura pop não fala, não quer se meter a falar... que sabe que é treta, que sabe que a galera vai reclamar, que vai ter hate. Então ele se expõe pra caramba pra falar de coisas importantes pro público que segue ele. Então eu queria recomendar a vocês 2 episódios específicos que eu adoro do Rebobinando. Os 2 são da primeira temporada. O primeiro é o 21, que é o Quem Financia os Influenciadores Digitais. E ele leva o Ian Black, que é um cara que é super entendido de publicidade digital. E ele é negro, e eles falam sobre racismo nesse âmbito da internet. Então, porra, é uma conversa muito boa. E também tem o episódio 24, que é da cultura do lacre. Que é muito foda também. Ele tem ele chamou como convidada a Tulin, que já é uma figurinha carimbada aqui também no nosso podcast. E eles falam sobre essa necessidade da galera ficar lacrando e, porra, testando no Facebook, vou lacrar, e, porra, fiz o testão, pá, não sei o quê, tiro, deitei pra você e tal, não sei o quê. É outra discussão também muito boa, então recomendo esses dois. E por último, é claro, como eu falei lá no início, os stories do arroba Luigi no Instagram, que, porra, passeio de Alice, cara, é a... Porra, é a parada que você precisa ver,
eu
cara.
Já comecei a seguir, fala naquela hora, eu já botei.
Também ganhou um seguidor aqui, ó.
Legal.
E é isso que eu tenho.
Eu só tenho uma recomendação a fazer.
Fala.
Glitter no carnaval. É uma merda.
Isso é uma anti-recomendação.
E você,
porra,
não precisa nem que as pessoas... Você não precisa nem passar glitter em você, cara.
Só as pessoas do seu
lado.
Você
só precisa passar por pessoas que têm glitter.
Passar perto.
É, não é.
Não precisa encostar.
Não precisa encostar, não. Tipo, se a pessoa só passar, tipo... Tem tipo, uma aura de glitter em volta da pessoa.
Uma névoa,
entendeu?
Né, cara?
Entendeu?
Tem.
Na quarta-feira de cinzas, a gente foi, eu e a Maíra, sozinhos, sem criança, a gente foi a um bloco chamado aqui no Rio Mulheres Rodadas, que é um bloco capitaneado pelas mulheres. Tem uma pegada feminista foda. Elas fazem uma crítica social do caralho também durante a apresentação delas. E aí a Maíra chegou a gente ganhou, por acaso, quando a gente saiu do metrô, a gente ganhou um pote de glitter.
Certo.
Né? E aí chegou uma certa hora que a Maíra falou: passa glitter em mim, por favor, e não sei o que. Eu falei, pô, tá bom. A Maíra tava fantasiada.
Certo.
Eu tava paisana.
Aham.
E aí eu passei glitter, né? Maluco, eu fiquei com a luva de glitter na mão. E não saía. E aí eu fui embora pra pegar o Noah, porque ela ficou no bloco, a gente combinou assim. Ela fica lá mais um pouquinho, eu fui lá pegar o Noah e tal. Maluco, você tinha que ver a cara das pessoas. Tipo, cara, que esse maluco paisano aí tá cheio de glitter? O que aconteceu? Ele foi atacado. Eu digo, não, foi atacado por pessoas de glitter que me rodearam e só me deixaram sair depois que jogaram glitter em mim. Sabe?
Tipo, foi aquela parada do picho com pena, né? Desanimado.
Tipo essa porra. Caralho. Então, gente, cuidado. Essa galera viciada em glitter é muito complicada.
Então tá bom. Que
não
indicação valiosa,
glitter,
né?
Resumido.
Muito bom. Vitão.
Que Vitão?
Nenhuma indicação.
Nenhuma indicação.
Você é um inútil, hein, cara?
Inútil.
Muito obrigado, hein?
Tamo aí.
Tem alguma aí, Luigi?
Pô, eu quero... Eu posso indicar uma série?
Claro, à vontade.
Série, já que... eu quero indicar... eu tô no... Eu falo muito também sobre... Como eu sou do interior, eu tenho a cozinha como parte da minha identidade também. Cozinhar, pra mim, é um dos atos mais prazerosos que existe. E hoje em dia, a gente vê surtos de obesidade, e ver como as pessoas estão se distanciando dos alimentos, as pessoas não cozinham mais, não sabem mais a procedência, não sabem mais o que coloca na boca. E tem uma série chamada Cooked na Netflix, é uma série documental de 4 episódios, que ela mostra justamente os valores que estão atrelados ao ato de cozinhar. Né? Por que é tão importante a gente ir pro fogão e fazer a nossa comida? O que existe tão especial em preparar uma refeição? Como ela une famílias, como uma refeição, ela mantém tradições, ela transmite valores, ela une pessoas, ela aconchega. Então é uma série que é extremamente importante para nos fazer repensar a nossa relação com os alimentos, como você encara aquilo que você coloca na sua boca. Então eu costumo dizer que é uma série que muda vidas. O cara assiste Cooked e dá um estalo nele, e ele vai passar a cozinhar mais, vai passar a se dedicar mais a isso, vai começar a comer comida de verdade. E pra mim, que sou pai, pra nós que somos pais, é importante que a gente viva mais. Então, comer bem significa longevidade. Então, ela é uma série que vai te fisgar, assim. É uma série muito bem feita, é uma produção original da Netflix. É a minha produção original favorita da Netflix, aliás, justamente por ter... essa pegada assim de mudar vida. E falar, pô, eu tenho muitos exemplos de pessoas que foram atrás de Cooked e recebo mensagem dessa galera: pô, Luigi, fui fazer um pão com a minha mãe e a gente conversou, fazia tempo que não conversava com ela. Fui atrás e aprender a fazer molho de tomate natural. Fui, agora sou eu que cozinho aqui em casa. Comecei a cozinhar, parei de comprar comida congelada, parei de comprar não sei o quê. Enfim, é uma série que te coloca para repensar a sua relação com os alimentos. É muito boa, Cookit, 4 episódios, você assiste num fim de semana aí. Vale muito a pena.
Porra, ótimo. Muito boa, muito boa. Vou ver, cara.
Você tem que ver mesmo, Thiago. É você que tem que ver mesmo.
Tá mandando shade pra mim agora?
É.
Quase meia-noite, tá me dando shade.
É isso aí.
Tá bom, obrigado, viu?
Tá? Bolinho de banana pra você.
Então, beleza. Então, bom, é isso de indicações. Vamos agora encaminhando pro nosso finalzinho do programa. Bom, eu queria, de novo, né, agradecer a presença do Luigi aqui. Luigi, porra, obrigado demais, cara, pela tua gentileza de estar aqui, cara, com a gente. A gente sabe que o tempo de pai é um tempo escasso, então, porra, obrigado mesmo. Foi uma conversa ótima.
Cara, eu que agradeço, espero que não tenha falado muita merda, não tenha constrangido ninguém aqui, não tenha constrangido os seus ouvintes. E é isso.
Olha, difícil constranger mais do que o Berto. Então fica
tranquilo. eu tô num nível aqui, eu tô de boa.
Muito bom. Tô adorei tranquilo. Participar, cara, de verdade.
Obrigadão. Então, bota aí tuas. Fala das tuas redes aí pro pessoal
seguir. Cara, quem quiser me seguir no Twitter é @Luigi, no Instagram é @Luigi, Facebook Luigi Matos. Mas também acessem meu site, o amigosdoforum.com.br. Cultura pop, textos, reviews, e também conheça o Rebobinando e o Não Ovo, né? Apesar do Não Ovo já tá aí famosinho, mas conheça lá o Rebobinando, caso você goste de ouvir besteira de vez em quando, e o Não Ovitio, é nóis, tamo lá, toda semana.
Boa. Berto, é chegada a hora.
A hashtag de hoje vai ser hashtag desafio do quarto limpo, para as criancinhas, que aí se é para ter desafio, que seja para não destruir a porra da casa, não destruir a televisão da sua sogra, por exemplo.
É verdade. Né? Muito bom.
Desafios educacionais, novo canal aí que tá para surgir.
Muito bom. Ó, de novo, muito obrigado, Luigi. A gente fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Obrigado pela sua audiência aí, pela sua ouviência. E a gente se encontra aí na próxima semana. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Valeu, valeu, brigadão.
Beijo, tenha uma ótima semana e isso aí, Supimba. Beijo, bom glitter pra vocês. E beijo pra galera do Tinder. A gente conta os causos aí. Na maioria das vezes, tudo lorota.
Tudo lorota, tudo caô. Principalmente as histórias do Vitor. É tudo storytelling.
Lembra se eu descubro que na verdade eu não tenho filho, é tudo imaginação? E vocês estão me apoiando porque eu sou louco? Ilha do Medo?
É verdade, hein?
Quem não viu, tomou um spoiler na cara. Não, é mentira, Ilha do Medo não é isso, não. Mas tudo bem, esquece.
Ilha do Medo não, com o DiCaprio?
É com o DiCaprio, é outra história, né?
É bem pior, ele mata todo mundo.
E você detonou vivo agora.
Então tá bom, né? Tá ótimo.
Ah, se você não viu Ilha do Medo, porra, desculpa, o problema é seu, porque o filme já tem, tipo, mais de 10 anos.
Mas é maneiro o filme. Mas vamos lá.
Mas eu não vi, obrigado pelo spoiler, tá bom?
Ah, cara, é tipo quem reclama de...
Senhor dos Anéis.
Spoiler
de Seus Anéis.
Spoiler de Senhor dos Anéis. Spoiler, não. Spoiler de Senhor dos Anéis... Foi a porra do livro escrito em 1937.
Exatamente. Spoiler de Star Wars.
37,
imagina.
Cara.
Porra, não dá tempo. Como. Então, olha só. Estamos lá no Spotify.
Vai ter sido tudo cortado, pelo amor de Deus. Só tem merda aqui até agora.
Pois é, então. E na nossa leitura de e-mails de hoje, vamos começar primeiro com...
Desculpa a minha vergonha que eu passei.
Tá, vai lá.
Tem um ouvinte nosso, tatuador...
Tem?
Lá do DDD84. Aí ele botou lá... tá fazendo tatuagem. Tô fazendo tatuagem, quem quiser manda aí, que é só no realismo. Eu falei, porra, na hora, saí correndo, mandei... Tô afim. Como que é que eu falei?
O cara não consegue nem falar, porra.
Pra março, pra abril. Não.
É existente já, tem um desenho específico, eu posso dar ideias. Aí, quando eu mandei mensagem, eu pensei, esse cara é de onde?
Aí eu fui olhar o DDD 84. Falei, ah, meu irmão, lá de Natal, porra, vacilo. Aí falei, pô, cara, desculpa, sou do Rio, esqueci.
Mas é bom sempre riu. Você ficar de olho seguindo essa galera, porque eles...
Às vezes
tudo
vêm
off,
pra
né?
cá, né?
Eles às vezes viajam, cara.
Que relaciona o racismo a um processo de invisibilização...
Fala decolonialismo de novo.
Decolonialismo. Não é, vou conseguir agora.
Decolonialismo.
Não é. Isso aqui não é esporte olímpico, tem várias tentativas. Decolonialismo.
Fala de novo.
Decolonialismo. Isso. Ah, tá de putaria já.
Não, porra, essa você falou direito, mas tu emendou uma palavra depois.
Desculpa. Decolonialismo.
Lembra do Arthur Lima?
Não lembro.
Lembra não?
Não.
Do último episódio?
O que, que ele falou?
Lembra?
Caraca, brother. Esse episódio é a padical. Ó, esse e-mail é a padical.
Lembra não?
Não lembra?
Aquele cara que falou... Lembra não? Não lembro. Não, pô, fala aí, porra. Não, pera aí.
Não, de verdade eu não lembro.
Não é aquele cara que falou...
O cara que se identificou pra caraca contigo.
O cara que falou...
Amigão.
O pai do Noah, aquele cara lá que eu sei que não é o Thiago Queiroz.
Então, é por isso que eu não lembro. Porque não importa.
O maneiro é que eu achei que ele tava sacaneando. Aí esse e-mail, ele confirma que ele não tava sacaneando, mano. Eu vou emoldurar esses dois na minha parede.
Lê aí.
E aí, amigos? E aí, amigos? Ai, caralho, tô com síndrome de Vitor.
E com essa mensagem maravilhosa, a gente termina a nossa leitura de e-mails. Vamos agora chamar o nosso querido Luigi de volta. Volta aí, Luigi, vamos conversar.
Volta aí da semana passada.
Volta no tempo. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.